ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Olá, eu sou o Carlos Berico, esse é o Braincast número 132. E ele está de volta, o Wolverine do Braincast.
Sexy.
Que isso, cara?
Eu voltei. Você que tava comemorando que Saulo Milletti não estava mais no Braincast, se fudeu, eu voltei.
Nós estamos comemorando aqui que agora tem quem opere a mesa.
Exato. Muito bom.
Voltei, Merigo. Voltei do meu trabalho. É, fui fazer um trabalho humanitário.
Sim.
Humanitário pra mim mesmo.
Tá. Fundação Amigos do Saulo.
Isso,
né?
Fundação Amigos do Saulo.
Fundação Casa.
E,
do Milletti.
E tô de volta, muito feliz com os senhores aqui reunidos. Felizmente, Cris Dias e Alexandre Maron não estão nessa. Eu queria mandar um abraço para os candidatos.
Estamos aqui hoje, vocês já ouviram a voz de Saulo Milletti, de Luiz e Assuda também.
Tudo bom?
Luiz e Gino, de volta.
E aí, jovens, tudo bem?
Muito bem. E Gustavo daqui no Mafra.
E aí, beleza?
Vamos não, falar... Guga, triste não, Guga. Tava com saudade de você,
felicidade,
cara.
Felicidade.
Canta o Be There For You, vamos lá.
É.
O Guga um cara muito minimalista, que poucas pessoas percebem isso nele. Porque, por exemplo, as pessoas criam... jargões. Então, por exemplo, o Merigo é olá, né? Ou o Gino Jovem, o Cris Dia, boa noite, internet, boa noite, Brasil. O Guga também tem um jargão, só que ninguém percebe porque é sutil. Como é o seu jargão?
E aí, beleza?
E aí, beleza? Muito bom!
E aí, beleza? O Guga é um minimalista da comunicação.
Eu não tinha nem me tocado disso.
Mas tem.
É verdade.
Parabéns.
Inclusive,
tá vendo?
Inclusive, ele é o único aqui que tem um jargão tanto pra abrir quanto pra fechar programa. Não é verdade?
Não sei, é.
Tem. Você sempre fecha programa com jargão também. Sempre.
Qual que é?
Tempo.
Adeus. O quê?
Adeus.
É verdade.
Um gênio.
Muito bom. E qual é o programa de hoje, então? Desconstrução do Gustavo.
É sobre jargões ou não?
Não. Ó, a gente vai falar do seguinte. Nós vivemos aí uma época turbulenta no Brasil.
É mesmo?
É. De eleições. E vários de nós aqui... Perdemos amigos ou não?
O momento pede um Vandré?
É. Vandré. Perdemos amigos, ganhamos outros. As pessoas estão brigando aí, internet afora, por causa de política. E agora elas vão ter, né, que fazer as pazes.
Afinal de contas, política é só de 4 em 4 ou 2 em 2 anos, né?
Isso.
Depois não
isso.
Tem política.
E por um mês só no ano, né? O resto
isso,
do ano,
acaba.
Dane-se. Vamos ler sobre esportes e...
A gente vai falar hoje sobre isso. Sobre pessoas que bloquearam umas às outras... Se isso é certo, se isso é errado.
Opa.
Se devemos tentar o diálogo. A roleta do unfollow que rolou durante
roleta do unfollow.
Roda o peão.
Vai ser esse o nome do programa? Roleta do unfollow.
Roleta do unfollow, tá, cara. É por isso que ele é editor-chefe do B9. Olha o
cara,
título.
Editor
capa.
É o cara que sabe fazer título.
É a primeira capa.
É isso aí.
Roleta do unfollow rolou feito louca.
Isso, né? É verdade.
Vamos falar sobre isso.
Cara, a gente vai discutir hoje basicamente sobre uma frase que nosso amigo Marcos Beccari, grande Marcos Beccari, fala desde sempre. Que a gente vai discutir sobre o fato de que, como diz ele, o ser humano é o pior tipo de gente que existe.
É isso.
Exatamente.
Comentários?
Comentando os comentários.
Comentando os comentários, Gustavo D'Aquino, você que agora é o editor de e-mails... Mande aí seu recadinho.
Eu vou usar o meu outro bordão, já que o Saulo tá falando do meu modus operandi. Então, a primeira coisa, quando a gente começa comentando os comentários, é lembrar que, como sempre, se você quer que sua mensagem seja lida por mim, você escreve para braincast@brainstorm9.com.br. Se ela for muito legal, eu vou inclusive mostrar para todos os outros braincasters.
Tá.
Senão, ela vai simplesmente sumir. Se você quiser que a sua mensagem seja lida por mim e pelos outros ouvintes do Braincast, você deve postá-la... no sistema de comentários do Brainstorm 9. É só ir lá, brainstorm9.com.br, procurar o episódio que você quer comentar. Se você quer que a gente leia, quer correr o risco dela ser lida aqui, tem que ser o último episódio.
Sim, é verdade.
E lá, quem sabe você não conhece um amigo que vai discutir com você, igual a gente tá falando aqui, né? A possibilidade de você fazer novos amigos, conversar. Quem sabe você não conhece a mulher da sua vida.
É por isso que o Guga ganha 13º, 14º e participação no lucro da empresa, cara.
Exato. Porque eles podem montar o próprio podcast deles depois, esse grupinho que você conhece.
Exato, e a gente não vai ouvir. Não, a gente talvez. Semana passada, a gente falou sobre Friends.
Olha, alguém que lembra o episódio.
É, a gente recebeu muitos comentários legais, muita gente elogiou a nossa empolgadíssima abertura, que foi brilhantemente trabalhada pelo Lucas Lira no Qual é a Boa em Vídeo.
Isso.
Né? Foi muito bacana. Assistam, quem não assistiu ainda.
Quem não assistiu, entra youtube.com/canalB9, você pode assistir.
Canal B9 mudou o nome do canal, sempre foi esse. Sempre foi canal B9. Ah, não sabia.
É porque B9 é meio difícil, né?
É, entendi.
E o Brainstorm 9 já foi bloqueado pelo YouTube há muitos anos atrás, quando eu botei vídeos impróprios.
Ah, a gente vai resolver isso. A gente recebeu também um monte de correções. A gente não pode falar caneladas, porque isso foi registrado pelos outros podcasts.
Eles vão cobrar.
A gente recebeu um monte de correções nas coisas que a gente falou aqui, que a gente desde já agradece, a gente adora ser corrigido.
Basicamente foi só coisas que você disse e a galera está te corrigindo.
Basicamente foi só eu que falei.
Exatamente. Foi um episódio monólogos de Guga Mafra.
Vai lá, Carlos Merigo, por favor.
Vou ler o primeiro?
Leia o primeiro.
Monique Souza. E isso também agora vai se repetir para sempre, total...
É porque o Big Data do B9 agora é automático, a gente não precisa falar aqui. Ah. Ele já pega na hora que a pessoa postou o comentário, já era.
Tudo.
Já rastreou tudo. Então não precisa ficar falando aqui.
Já era.
Tudo bem.
Matt LeBlanc ganhou Emmy e Globo de Ouro por Episodes. É que a gente falou que era mais ou menos, né? E tá vendo?
Ah, olha aí, foi o Cris Dias que falou que ele não ganhou de melhor ator.
Não foi você.
Não fui eu.
Melhor não tá aqui para se defender, inclusive.
E Phoebe... Lisa Kudrow e Chandler Matthew Perry deveriam ser coadjuvantes e não Phoebe e Ross.
É, eu falei isso, né? Que a série tinha sido feita para que o Ross e a Phoebe fossem coadjuvantes e na verdade é o Chandler.
Você
e
botou
a
aqui
Phoebe.
Uma nota do editor, é verdade, foi o meu. E aí o melhor comentário, como sempre concordando comigo, e sim, Ross é o melhor coraçãozinho em forma de texto.
Isso aí.
Cara, eu próximo. Queria dizer
tem alguém,
que. Eu...
Tem alguém com a pauta na mão? Cadê o próximo?
Que. Bom, vocês na mesa sabem, Merigo pelo menos sabe, mas o ouvinte não sabe. E eu não me orgulho disso, de certa forma. Mas eu nunca assisti Friends na vida, nenhum episódio, nada, zero.
É porque você, Saulo Milete, quando você...
Lá vem acusação,
Você viu a pau... Olha, é isso que eu falo do Guga, cara. Guga, ele é um professor de retórica. Porque ele fez uma pausa entre o meu nome e sobrenome que ele já me desconstrói. Que ele fala, mas você, Saulo Milete... É uma pausa tão sutil. Guga, você trabalha nos detalhes, Guga.
Guga, você tem um minuto e meio.
É porque você, Saulo, Eustáquio Milete.
Eustáquio.
Você é um exagerado, cara. Você, quando resolve assistir uma coisa, você assiste até o fim. O dia que você resolver assistir Friends, você vai ver as 10 temporadas de uma vez. A gente não vai ouvir falar de você por 3 dias.
Tem outra teoria.
É, o Merigo discorda.
O Saulo não gosta de comédia.
Eu peço para que a plateia não se manifeste.
Ah, tem isso também.
Muito bom.
Tem isso também.
Tem isso, ele não gosta de comédia. Então não adianta... Se ele assistir 2 episódios, ele vai vomitar e falar que a gente não sabe de nada.
Mas se você olhar a partir do princípio... Se você tiver o olhar de entender que aquilo ali é uma tragicomédia... que fala da vida vazia desses 6 jovens... talvez...
Muda tudo.
Talvez mude tudo.
Boa.
Quer ler o próximo aí, Yasuda?
Eu leio.
Yasuda, mas e a gente virou...
Essa tela é maior,
eu,
né?
Só queria te pedir uma coisa, Yasuda, porque agora a gente vive numa ditadura e eu queria que você fizesse essa leitura em espanhol. Pra a gente já ir acostumando aí a...
Sim, como não.
Por favor.
El golpe comunista.
El golpe. Isso tem que ter entre parênteses, você não precisa ler, tá? Isso é um
tudo bem.
Tá bom?
Pode
deixar.
Quer
o charuto agora?
Obrigado.
Graças.
Mas tô deixando a barba crescer já. Vinícius Barros. A Phoebe mora um pouco mais distante, mas também no West Village. Ela fala o endereço em um episódio. Como que é?
Five Street.
Five Street Morton. Morton?
É. Five.
Five Street Morton.
Street Morton ou Saint Morton?
Acho que é Saint Morton. Five Saint Morton. Five é o número.
Five Saint Morton.
Isso.
Apartamento 14. Saint Morton é lá no...
É no West Village, eu fui olhar no Google Maps.
É mesmo? Tem um mapa de Nova York achava... na cabeça.
E é pertinho do lugar onde é
mesmo, o Village ainda não é numerado, né?
Você é de casa que tá ouvindo, a gente pode sempre passear no Street View nesse momento.
Muito bem.
Pra conferir que é lá mesmo.
É.
Qual é a sua nota aí,
A nota era essa, que é de era fato essa. Porque eu vi no Google Maps, tá, isso aí.
Lê o último aí, Gustavo, daqui no...
Marcelo Balduco, que belo nome. É nem mais essa época do ano.
Oh, pode, Marcelo, pode mandar aí. Cara, você pode mandar brindes do papai aí.
Ele já ouviu
aí,
de piadinha.
É, exato.
Deve,
é.
Ou se ele for, se Balduco, ele for o herdeiro, né? Por favor, mande panetones pra nós. O endereço está aí, né?
Eu gosto muito de goiabinha. É.
Uma coisa que eu adoro do final do ano é que eu como muito Balduco.
É, claro,
verdade. Não é? Pô, imagina, pode, quantas vezes já ouviu isso?
Não, mas pode, ó, se você for realmente o herdeiro, pode mandar chocotone pra gente. Gostamos muito, viu?
Tá.
É. Muito.
Não só o panetone Balduco, como toda a família Balduco. Toda a
família. Como a Joana, esse como o marido dela, como...
Como a Cláudia,
como você, como a Cláudia,
ainda
como
bem
a sua irmã.
Esse broadcast veio aqui pra falar hoje sobre paz, amizade, né?
É, sobre blog.
Isso,
né?
Exato.
Eu nunca mais ouvi o broadcast.
O conselho do Gino no final vai ser como a goiabinha.
Exatamente. Amanhã vai ser esse.
Friends foi uma série excelente durante as 5 primeiras temporadas. A primeira e a quinta são as melhores. Depois, a qualidade foi caindo e no final já estava praticamente insuportável.
Eu discordo.
Simplesmente não sabiam mais como esticar a história. Prova disso é a quantidade absurda de tramas com a Janice.
Mas a Janice é a melhor personagem, eu falei isso da outra vez.
Falou mesmo. God.
É, pô.
É interessante notar a evolução dos personagens, como eles começaram e depois terminaram a série. O Joey e a Rachel ficaram mais engraçados, o Chandler mais sério e o resto se perdeu completamente. A Phoebe virou uma louca totalmente inverossímil. A Mônica, uma chata obsessiva e gritona. O Ross, a maior perda. Um bobão retardado que só ficava dando gritinhos finos por qualquer coisa. O Balduco, ele é um cara eloquente.
Tá caindo uma lágrima ali, o Carlos Merigo, neste instante, hein?
Sobre o spin-off do Joey, os produtores estavam em dúvida se faziam uma série com ele ou com o Ross. Eu acho que o Ross era um personagem muito mais promissor pra uma série de sucesso, algo no estilo Frasier. Paleontólogo. Agora ele se contradisse. Porque ele acabou de dizer que o Ross se perdeu completamente, aí ele fala que, tipo, ia fazer uma série com o Ross.
Né?
Tipo, de retomar o...
Ele é, o Balduco é um cara que acredita na recuperação do ser humano.
Algo no estilo Frasier. Paleontólogo, pai solteiro, estilo awkward, mas aí quiseram apostar no certo e cometeram aquele monte de clichê que não funcionava.
Minha única coisa aqui é que, cara, não, pô. Você ficou lá 10 fucking anos aguentando aquele lenga-lenga. Já pode dar o spoiler? Já faz 10 anos que acabou,
acho,
né?
Acho que tudo bem. Tudo
você
bem.
Ficou naquele lenga-lenga 10 anos pra ver o Rosca com a Rachel ou não? Rosca com a Rachel ou não? Aí, quando finalmente rola um sim, você tem logo depois uma série dele vivendo a vida solteira novamente?
Não,
não, né, pô? É.
O que vocês fizeram com o Yasuda na minha ausência? Porque agora ele se preocupa com spoiler.
Não,
foi uma tortura.
Eu continuo na mesma. É que o Pedro Guerra, quando veio aqui, ficou tão chateado. Pra não falar outra palavra.
É verdade,
palavra.
Com House of Cards.
Com House of Cards, que eu... É. Aí depois ele deu pra ver que, tipo, ele falou, não tem problema, mas...
É, Yasuda, como a gente te falou.
Escorreu uma lágrima.
As pessoas se machucam, Yasuda.
É, mas Friends já faz 10 anos.
Faz 10
assim.
Anos,
então,
tudo bem.
Cara, desculpa.
E de onde tiraram que a carreira da Helen Baxendale acabou depois de Friends? Foi eu que falei isso. Se não é verdade, ela atua até hoje. Recomendo uma série antiga que ela fez, Cold Feet, no Euro Channel. Passava como Life, Love and Everything Else, que mostrava, vejam só, a vida de um grupo de 6 amigos, 3 casais.
Mas, Balduco, a Pepe e Neném também toca até hoje. Assim, o que eu quero dizer é... É, exato. O Ivan Lins faz show até hoje.
E a Helen Baxendale não tá na Fazenda, então...
Eu falei que a Helen Baxendale, eu tinha dito que ela iria encerrar a carreira dela e que ela ela não gostava do assédio que ela sofreu depois do Friends e que todo mundo só ficava zoando ela pelo sotaque dela, que, tipo, a visão que se fazia dos ingleses era muito estereotipada e tal. E, de fato, eu vi essa entrevista e aí, quando eu li esse e-mail do Balduco, eu fui pesquisar. E ela deu uma outra entrevista tempos depois, falando que não era bem assim, eu só fiquei muito... E, tipo, a carreira dela acabou nos Estados Unidos, de fato. E ela falou, não fui eu que acabei com a minha carreira, eu só não apareceu nenhum job novo, eu voltei para a Inglaterra, ficou por isso mesmo.
Não apareceu nenhum job.
E ela falou, a única coisa que me incomodavam eram os paparazzi, não era o povo americano, não era a audiência americana. E ela fala que o Friends foi muito legal e tal, mas que Friends foi só um pedacinho da vida dela, que não é tão importante assim.
Candidato,
ela fala um pouco disso também.
O senhor se baseou em falácias. O senhor se baseou
mentira,
em...
Mas de fato ela continua...
Você
mas...
está sendo leviano.
Ela falou isso numa entrevista e depois ela desmentiu e falou, não era bem assim.
E agora você tergiversa.
Mas de fato... Mas de fato, ela é uma. Ela tá fazendo bastante sucesso na Inglaterra lá. Ela tá com uma série nova também
sucesso
agora.
Sucesso pra cacete.
É, na TV europeia.
É isso aí, gente.
Tá bom.
Eu gostava de uma outra série.
Pô, cara, vocês estão subestimando a TV inglesa? Ó, Sherlock aí,
Sherlock, pra. Sherlock, Orphan Black.
É, mano. Tá.
Dalton Abe.
Isso os aí, cara.
Tão... Tudo no Euro Channel.
É
nóis.
É isso então? Recadinho da paróquia?
Boa. Tem recadinhos?
Da paróquia.
Recadinhos da paróquia.
Beleza, paróquia, o Salomete tá de volta.
Cara,
e ele
é
fala.
O seguinte, eu vou falar uma coisa.
Você sabe que o Yasuda te ajudou aqui no último, ele fez um recadinhos da paróquia bem.
Eu vou falar
bem
uma coisa.
Dia parada, mano.
Eu vou falar uma coisa muito séria e não tem mais conversa daqui pra
ele
frente.
Ele não ouviu, deixa eu só te falar uma coisa.
Tá.
O Yasuda falou assim: você acha que você sabe alguma coisa? Você não sabe de nada.
Sabe de nada, inocente.
O Salomete vai te ensinar.
É o seguinte, eu tô trancado. É sério, tá? Pessoal, amigos, ouvintes e etc. Eu tô trancado num quarto.
Escuro.
Forrado de papel na parede. Você não tá vendo, mas eu vou mostrar aqui pros meus amigos aqui.
Uau.
Na mesa. E eu vou, inclusive, instagramar. Se você quiser me seguir no Instagram, é Milete Saulo, você vai me achar. Eu vou instagramar essa foto.
Você voltou para o Instagram?
Voltei.
Pô, você não sabia?
As ações do Facebook subiram nesse dia?
Na hora.
Voltei. Puts, pro Instagram.
Você devia ter vendido.
Cara, é o seguinte, eu tô trancado num quarto forrado de anotações nas paredes e trabalhando no workshop de estética. São dois cursos, design e estética, vocês já ouviram isso. A história é a seguinte, se você é designer ou se você não é e quer aprender, vá pro curso de design, que vai acontecer em sábados, ao longo de novembro. Então começa dia 8 agora em Curitiba, depois vai ser Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte. Você encontra todas as datas em workshop9.com.br, mas o que eu quero te contar na real é o conteúdo. O curso de design, a gente passa a manhã inteira falando sobre a origem do design, o que é design, história do design, etc. Depois a gente vai falar muito sobre cor, a gente vai falar sobre tipografia, a gente vai falar sobre grid, a gente vai falar sobre modulação, a gente vai falar sobre metodologia de trabalho e depois a gente faz uma análise em peças do mundo. Isso começa às 10 da manhã, vai até às 6 e acaba o curso. O curso de estética, só para vocês sentirem o sarrafo, começa no mesmo horário, a gente começa falando de Sócrates, Platão, Aristóteles, David Hume, subjetivismo, objetivismo, Kant, empirismo, racionalismo, Hegel, dialética. Depois a gente vai para, Adorno, a gente vai passar pela Escola de Frankfurt e aí é só a hora do almoço. Continua, a gente vai falar sobre cinema, a gente vai falar sobre fotografia, a gente vai falar sobre publicidade, vamos fechar falando de design. E aí você vai para sua casa e morre, e eu vou para mim e morro também. Então, a gente está trabalhando arduamente nesse curso. Você faltam duas semanas para começar o primeiro, que é em Curitiba, e depois, como eu disse, Porto Alegre, as outras cidades. E o mais legal, acessa o site, vê lá, lê tudo direitinho, tem um e-mail, você pode mandar um e-mail. E se você fizer os dois cursos, você ainda pode solicitar um cupom de desconto de 10% nos dois cursos. E aí você abate o preço, dá pra parcelar, dá pra fazer. O curso é barato, mas você ainda pode parcelar no cartão e tal. E eu quero muito encontrar vocês nesse curso.
O Salim tá fazendo uma boa promoção aí.
Eu tô de pau duro, de vontade de começar a ensinar.
Meu Deus.
Uma galera cancelando inscrição.
Isso. Cancelando. Não, sai correndo.
Eu vou mandar um e-mail pra ver se o Braincaster consegue um desconto.
Ah,
pensou?
Tá.
Será que eu consigo mais que 10?
Pô, mas o Gino, convidado de honra.
Você
olha só.
Você vai ter que fazer uma dica, um conselho no final.
Você só tem que falar jovem. Assim.
Ok.
Eu realmente estou muito empolgado, estou muito afim de fazer esses cursos. Faltam duas semanas, eu estou ansioso. E eu quero muito que vocês apareçam lá, porque vai ser incrível.
Muito bem. Falei, tem mais um recadinho. Tem o workshop da Gica? Ela mandou um recadinho pra gente. Escute aí.
Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Gica Yabu, e eu sei que o Merigo já falou sobre isso com vocês, mas eu vim aqui rapidinho só pra reforçar o convite. No dia 8 de novembro, vai rolar o workshop Brainstorm Boost, para você aprender técnicas, gatilhos e métodos com base no design thinking para gerar muito mais ideias e ideias melhores. Bom, vai ser super bacana, eu espero vocês lá, são só 4 horinhas, o preço tá camarada e, meu, se liga que as vagas estão acabando. A gente se vê lá, um beijo, tchau!
É isso então, Salomete, vamos pro tema?
Crime ocorre, nada acontece, feijoada.
Cadê o tem que ir?
Tem que ir.
Começar o papo aqui, a gente tava discutindo. Expliquei no início, né? O motivo do nosso tema.
Não, relembra aqui pra gente.
Que é a roleta do unfollow.
Ah, roleta do unfollow.
Isso.
Minha hashtag favorita no Twitter.
É. Uhum. De pessoas bloqueadas, né? Por causa de temas irritantes.
É, isso aí.
Enfim. É, e nós fizemos, é recente, né? A gente fez um programa aqui que fez bastante sucesso com a participação do nosso querido jovem Luiz Egino.
É o cabelo.
Que foi o guia de etiqueta online. Uhum. A gente falou um pouco sobre isso, mas hoje vamos aprofundar essa
questão do unfollow e do block.
É, e eu queria, pra gente começar o papo, dizer, a gente falar sobre as diferenças entre o unfollow e o block. Porque o bloquear, eu acho que ele é uma coisa...
É pra sempre.
É pra sempre, exato. Ele é uma coisa pra sempre. E eu acho que ele é voltado pra casos extremos, né? Quando você tem uma pessoa que está te bulinando, certo?
Stalkeando.
Stalkeando. Aí você dá o block nesse tipo de pessoa, né? Você não quer mais ser stalkeado. Apesar de que se você stalkear ela no Twitter, ela pode te achar de outras maneiras, sim, né? Inclusive, sim, o Twitter bota...
Eu acho que você vai bloquear a pessoa quando ela... se torna extremamente conveniente, te manda um trilhão de replies.
O Saulo, por exemplo, tem vários desses, entender, né?
Peraí, vários o quê? Vários bloqueados ou que me bloquearam?
Que você precisou bloquear, porque você cresceu em fama,
cara,
e aí fazendo sucesso mundo afora com a turnê, sempre vem alguém pra te...
Eu sou só um menino mesmo.
pra ficar te criticando.
Você é só um menino pegando no bullying.
Não, eu posso até olhar o meu Twitter aqui, mas eu acho que eu não tenho pessoas bloqueadas, assim.
Por exemplo, nessas últimas... semanas, com a questão das eleições, eu publiquei algumas coisas nas minhas redes sociais.
Algumas.
E aí vieram, né, algumas pessoas
modesto,
me acusarem de certas coisas.
É.
E quando a pessoa chega com os dois pés no peito, assim, meu, não tem conversa, né? Bloqueia na hora, acho que é esse tipo, sim, de caso.
É que eu não sou famoso, né, então...
Você não, quando você posta alguma coisa polêmica,
cara,
não
eu tenho... alguém te... Ah, então, não sei, eu... Tem aquele cara que responde tudo que eu ou você escrevemos no Twitter.
É?
Tem um cara lá. Ou, toda má notícia que sai sobre a respeito do PT, ele linka assim, ó, Merigo e Assuda.
Ah, é?
Então você já bloqueou. Eu não, entendeu? Eu vou lá, ainda falo, não sei o que lá, tal.
É o velho troll. O troll é bloqueado. Então,
eu falo, cara...
E a Suda, isso é libertador, sério. Quando você começar a usar, sei, o bloco,
mas, cara,
você vai ver como é bom.
E tenta... deixa lá, entendeu? É bom, assim... Eu já tentei falar com ele uma vez, duas vezes, tudo, tipo, cara, mas eu... Assim, eu efetivamente não sou petista, né? Eu não votei no PT no primeiro turno, cara.
Tá bom. Ó. e a gente tem, ó, outra função, que é o unfollow... Né? Que você não bloqueia a pessoa de se comunicar com você. Ela pode falar com você.
Você só não quer mais seguir o que ela disse.
Isso, ela pode inclusive continuar te seguindo.
É, essa eu recomendo para familiares, geralmente. Familiar é sempre uma coisa boa de dar um unfollow.
E eu acho que o Facebook...
Que é uma coisa que a pessoa...
Olha aí, família Iassuda, agora você sabe.
É. Família Iassuda aprontou uma nessas
eleições.
Por que
você não ganhou um like naquela foto de bolo?
Cara, a família Iassuda aprontou uma nessas eleições. Tô até agora aqui engasgado.
O unfollow ajuda nisso.
Hã?
O unfollow ajuda nisso.
Então, é que... Puta, mas esse não tive nem como me defender. Porque foi uma prima X lá, pegou um print da Mar. Não é nem meu.
Sim.
E mandou num grupo de primos do qual eu não faço parte. Porque, justamente, eles lá, eu aqui, entendeu?
Nossa.
E aí mandou lá do tipo alguma coisa questionando, porque ela tava numa manifestação pró-Dilma no sábado.
Sim.
Véspera da eleição. E aí eu falei assim, ainda...
Eu tenho fotos comprometedoras da senhora, sua esposa, com adesivos,
sim, existe,
do Partido Vermelho.
É, não, ela foi votar de adesivo.
Tá.
E a gente volta na Vila Mariana, você imagina o cagaço.
Ah, mas Vila Mariana ainda é SUS.
O quê?
Onde que você vota?
Eu voto no Itaim Bibi.
Eu voto no Basílio Machado.
Ah, achei que você votava no Cristo Rei.
Eu fui lá pra... cheguei na escola, assim, eu via, assim, sabe, todo olhar que vinha na nossa direção, eu achava que era disso, eu vou ser espancado. Caraca, meu, maior sensação tensa, né? Mas enfim, só pra terminar a história, assim, geralmente o que eu faço para com isso é só o unfollow, tipo, no Facebook tem o lance do, você pode até continuar meu amigo, mas...
Exato.
Eu não recebo mais
era
nada teu.
Era isso que eu ia citar.
Você não recebe mais nada, meu.
O Saulo fez essa pergunta uma vez pro Cris Dias, sinceramente querendo saber, porque ele queria deixar de seguir alguém, mas perguntou, a pessoa fica sabendo se eu fiz isso,
isso?
Então o Facebook tem essa função genial, que é, a pessoa, vocês continuam amigos, mas você deixa de seguir e você para
nunca
de
mais vai receber.
Antes o Facebook não tinha isso, aí quando eu voltei eu vi, eu falei, ué, mas será que é realmente isso?
Antes
eu
tinha que desfazer a amizade.
É demais esse aspecto.
Cara, mas olha, eu
Saulo, comecei a usar o Facebook de verdade quando essa função passou a existir.
Eu tenho hoje um jeito diferente de lidar com a vida. Porque antigamente eu discutia, assim, queria brigar e tal.
Não, essa frase a gente precisa anotar. Eu tenho um jeito diferente de lidar com a vida.
Porque hoje em dia eu penso duas vezes antes de gastar minha energia numa discussão. Então, por exemplo, a gente está na pauta de política, então vamos falar de política. Ontem a gente viu o Aécio perder, a Dilma foi reeleita, e ok, vivemos numa democracia, isso tem que ser aceito, sabe? Se fosse oposto, também os petistas, ou quem votou no PT, enfim.
Com certeza.
A Dilma deveria aceitar e ponto final. Sim. Mas eu comecei a ver uma série de mensagens de
fraude
ódio,
nas urnas.
Assim. E várias que eu lia e falava, tá, amigo, não é bem isso, você está falando muita bobagem. Mas eu não comentei absolutamente nenhuma, porque eu fico pensando, eu vou colocar energia numa coisa que não vai me trazer nada. Sim. Então eu sigo o seguinte padrão. Um, se é uma coisa pontual, ignoro. Dois, se é uma coisa muito repetitiva, eu agora vou lá e dou um follow, porque eu realmente não quero mais ficar sabendo disso, então...
Eu queria ter essa sua frieza.
Eu tenho uma regra.
Qual é a sua regra?
A minha regra é assim, falou de religião, unfollow. Falou de futebol, unfollow. Falou de política, unfollow.
Não, o Merigo já rodou.
Por isso que eu mandei aquelas mensagens pra você e você não me respondeu, então.
Não,
você
tem que mandar no message lá. Entendi. Se for na timeline...
Mas peraí. Aí que esse é o segundo ponto da pauta.
Hoje em dia...
Se a pessoa falar... sei lá, se você falar gol do Corinthians, você é bloco? Não,
não, uma vez, ok, passa. Mas se ela fica falando isso na hora...
2-0.
Não, peraí.
Se ela fica falando, não, é um absurdo, tá... Corinthians, não sei o que perdeu, ou então fica postando coisa assim, olha
Guga,
só isso aqui.
O Guga só é amigo de gente que torce pra time que
essa
faz pouco gol.
Essa pergunta é fatal, né?
Você
já deu um follow no Merigo?
Tempo.
Provavelmente.
Olha,
certeza.
Pô, o Merigo, essas eleições, cara, o Merigo tá insuportável, cara.
Eu te tenho como meus favoritos no Facebook.
Então, mas peraí.
Mas eu posto coisas relevantes.
Tudo que você
mas deixa eu te falar.
Essa é a regra das redes sociais, cara. Você me lê, eu não preciso te ler.
Não, mas calma lá.
Tudo bem.
Eu quero comentar algo que você falou.
Essa ditadura aqui.
Você falou algo que eu concordo, mas eu tenho outro ponto de vista. Que sua frase foi, nessas eleições o Merigo estava insuportável. E eu concordo com isso. No entanto, calma, respira. No entanto, eu vejo de outra forma, que é... Eu entendo que o Merigo... Assim, você assumiu, você sabe disso, Merigo, que você assumiu a postura de falar muito de política, se envolver muito de política nos últimos tempos.
Muito. Merigo militou.
Sim. Mas pra mim ficou muito claro, principalmente no último Braincast, quando você falou, mostrou no Qual é a Boa, o livro de política, que você estava realmente se importando com isso e... determinado a entender mais sobre o assunto e se focar nisso, porque você entende que é uma responsabilidade primeiro social, enfim, e como posso dizer, além de social, fugiu a palavra, mas como cidadão você realmente quer fazer o seu trabalho, e aí a minha postura é, eu acho...
Cívica,
obrigado, é por isso que o Assuda
ganha milhões.
Vote nele.
Eu vou te contratar como meu advogado.
Não, mas é verdade. E aí, qual que é a minha visão? Eu não gosto de discutir sobre política, por isso concordo com o Guga, que você estava falando e tal, mas eu entendo e não falo nada. Porque eu respeito, sabe? Tipo, tá bom, quer falar? É importante pra você? Vai em frente.
Não, eu também respeito. Eu não deixei de ser amigo dele.
Eu não te dei um follow, por exemplo, com o Carlos Merigo.
Muito bem.
Daria se fosse sobre religião. Aí não teria
problema. Não, então, religião tem o seguinte. A pessoa escreve assim, hoje eu fui à igreja, que eu tenho vários amigos, estou feliz. Ok, beleza.
Ah, ok, concordo.
Agora, você tem que conhecer Jesus e seu coração. Então, follow. Fui no jogo do Corinthians, foi incrível, não sei o que, o Coringão marcou vários gols. Beleza, ok.
E se a pessoa deixa um salmo por dia?
Eu também.
Coringão, não sei o que, toma chupa, São Paulino, chupa, Palmeirense, eu follow. E não é só pro Corinthians, qualquer time. Não tem.
Eu, inclusive, passei por uma experiência muito engraçada esses dias.
Ou então fica postando charge de o Palmeiras, não sei o que, é viado. Porra, para, sério. Ou então,
Palmeiras é viado.
Cara, o Google é o cara mais.
Eu passei por uma situação curiosa.
Compartilhou Gina Indelicada, Sheldon Piadista, que eu não falo. Ou seja, hoje meu Facebook só mostra propaganda.
Por que
é? Que é o que eu gosto. É legal.
Uma pessoa entrou numa discussão sobre religião comigo, e aí, no meio da discussão, eu falei, não, mas me fala qual a sua visão em relação a isso. E a pessoa falou, não, eu não tenho uma religião definida, mas eu acredito em Cristo, porque eu acredito também um pouco em espiritismo. Aquela coisa que o Chris fala de acreditar um pouco nisso, vai selecionando. Mas eu acredito em Jesus, eu acredito na Bíblia, acredito nisso, acredito naquilo e tal. Eu falei, legal, bacana. E você, Saulo? Não, eu tô mais pragmático.
agnóstico, eu não acredito em nada. Como você não acredita em nada? Eu falei, não, mas peraí, eu não fiz a mesma pergunta pra você, eu poderia ter feito, mas como você acredita nisso? É. Então, pô, não precisa fazer essa pergunta pra mim,
é aquilo que o Google fala, mas só você falar que é judeu, né? Mas a gente prometeu, não, já passou 5 programas que a gente não fala de religião?
É, Jerônimo tá falando de religião.
Cara, eu já falei isso, que eu quero gravar a trinca do Braincast, falar sobre religião.
A gente já falou de futebol, já falou de política, vamos falar de religião.
Não, eu queria fazer programas sobre.
O programa da religião, vou estar aqui, cara.
Vou estar aqui. Acho que não vai acontecer. Mas enfim.
Não, mas a gente tem que trazer um padre, então.
Mas peraí, Guga, eu acho que você tá sendo de verdade muito criterioso nesse sua rolê.
Intransigente.
Eu estou do seu lado, Guga.
Porque assim.
Valeu, cara.
Eu tô do seu lado, sonoras. Eu tô do seu lado mesmo, é isso que eu quis dizer.
Porque assim, ó, eu acho que tem coisas que a gente precisa discutir hoje aqui nesse podcast. Sobre unfollow.
Eu vou te seguir de novo, cara. Passou as eleições, relaxa.
Tá.
Era isso?
Mas eu vou continuar falando do Corinthians, por exemplo.
Não. Então tá
você
bom.
Tá ferrado.
Tá.
Mas eu só queria te dizer que você tá entre os meus favoritos, eu recebo tudo que você fala. Até esse momento. Agora eu já.
Obrigado, cara. Mas você sabe que eu também não exagero, não fico postando coisas.
Você vai perder estrelinha, hein?
Vai perder estrelinha.
É verdade. Mas vocês não vêm usando até um termo que tá bastante na moda, que é o...
Fã?
O negócio não é ensinar, não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Eu acho que a existência do unfollow é justamente pegar um peixinho pra você. Deu pra entender isso?
Vamos lá. Assim,
a gente conversou, eu vou dar uma grande volta e eu vou voltar pra essa metáfora e vocês vão me aplaudir nesse momento.
Tá bom.
Vamos lá. A gente falou no outro programa sobre etiqueta digital. A gente falou, as pessoas precisam fazer mais assim, precisam fazer mais assado, tal coisa
cagação
ruim.
Cagação de regra.
Cagação de regra que a gente jogou por aqui. Essa cagação de regra que a gente fez, infelizmente, não é a curto prazo que todas essas coisas que a gente recomendou vão acontecer. Uhum. As pessoas continuam mandando GIFs engraçadinhos, torcida oficial da zoeira, Corinthians mil grau e por aí vai. Certo? Então, a gente não tá conseguindo ensinar esse pessoal a pescar.
Eu vou negar a sua metáfora.
O que a gente faz?
Cara.
A gente precisa dar um follow.
A gente precisa
pegar o peixe.
A sua metáfora, cara, o candidato.
Lá vem.
Sua metáfora diz respeito
Obrigado.
A essa galera que defende redução da maioridade penal.
Ih, lá vem.
Isso. Tipo, a galera não se comporta? Prisão
assim,
pra todo mundo.
É uma medida paliativa a curto prazo pra que você consiga respirar e ter um pouco de espaço.
Primeiro que eu acho que não
depois...
funciona a sua metáfora porque a pessoa não fica sabendo que ela está...
Ela não sabe o que
é puramente egoísta. Você não dá o peixe pra pessoa, você pega o peixe pra você, entendeu?
E aí não escuta mais.
É uma relação extremamente egoísta.
O block, o unfollow, ele tem uma função de autopreservação. Eu faço isso porque eu não quero...
Brinco com seus milhões de seguidores.
Eu já falei... Não é milhões de seguidores. As pessoas que eu sigo, tem alguns amigos que eu parei de seguir porque são pessoas muito legais na vida.
Eu quero 10 nomes.
Não posso dizer. E que quando elas estão se comportando virtualmente, elas falam várias groselhas que eu acho que não correspondem àquilo.
Eu também.
Que elas realmente pensam, ou até pensam, mas eu não preciso saber, porque a gente não vai entrar nessas discussões. E eu quero continuar sendo amigo dessas pessoas. E se eu ficar seguindo elas no Facebook, seguindo-as no Facebook ou no Twitter, eu vou pegar raiva, né? Vou pegar um ranço. Então eu dou um follow, porque quando eu encontrá-las na vida real, eu vou continuar me relacionando bem. O Saulo tem um negócio que ele falou hoje, que eu acho que é justamente essa explicação, e eu queria que você dissesse
isso. O que eu falei é que não é porque você se dá bem com uma pessoa no mundo real que você vai se dar no mundo virtual, né?
Isso. Isso já aconteceu várias vezes, por isso que eu uso o bloco, eu falo como um modelo de modo de autopreservação. E, só que hoje eu vi uma pessoa discutindo isso com essa onda de blocos e unfollows por conta das eleições, que hoje desceram a cacetada em preconceito e etc. nas redes sociais. Eu vi uma pessoa dizendo assim que o unblock e o unfollow você está sendo egoísta, né? Porque na verdade você deveria fazer justamente o que o Saulo falou, que ele não odeia fazer. Quer entrar, não numa discussão, mas tentar botar alguns pontos. Porque, de repente, se você... Imagina essa conversa numa mesa de bar. Né? Na internet, como você não tem o tom de voz e tudo, aquilo ali vira um negócio, toma proporções gigantescas.
Assustador.
E vira um debate e a pessoa vira um monstro.
Uhum.
Mas numa mesa de bar, se a pessoa te fala uma groselha e você tem argumentos para contra... Né,
para rebater.
Para rebater... Aquilo vira uma conversa entre amigos. O próprio Saulo, de novo, aqui usando como exemplo, diz que passou por isso recentemente. vira uma, sabe, na internet isso viraria um debate gigante. As
até porque ia ter o Maracanã lotado inteiro em volta da sua mesa de bar.
Eu vejo por esse lado, assim, se eu recebo alguma coisa lá na timeline do Facebook, tende a ser uma pessoa que, enfim, eu adicionei por algum motivo, ou seja, é um amigo, algum contato, enfim, às vezes próximo, às vezes nem tanto, mas alguma pessoa que eu já tive algum tipo de contato pessoal, e, enfim, vai entender se eu intervi na arguição dela.
Bonito.
Parabéns.
Cara, tem
então,
algo
assim,
aí.
Então, se a pessoa postou, dependendo da groselha que ela postar, se ela só compartilhou página de alguma coisa absurda, se ela escreveu por ela alguma coisa absurda, e tem muita gente, cara, que eu sigo que escreve coisas absurdas.
Eu acho
isso construtivo por duas coisas. Uma, me impede de achar que, sabe, se eu só seguisse as pessoas que eu admiro, eu ia ter a falsa impressão de que, o mundo tá bom. Assim, não, cara, tem muita coisa pra melhorar, tem muito problema aí. E assim, tem muito, muito problema na questão da sociedade quando, assim, pessoas super esclarecidas compartilham certos preconceitos. Então é bom eu ver aquilo lá pra, tipo, fulano, sabe? Fulano tá. Pensa assim ou assim, num momento, que seja num acesso de raiva, compartilhou uma parada dessas. Essa é a parte 1. A parte 2 é que se essa pessoa, de alguma maneira, também quis essa conexão comigo no Facebook, porque conversou comigo, enfim. Muita gente até hoje em dia que adiciona porque ouve a gente aqui no Braincast ou alguma outra coisa. Não que essas eu autorize, mas eventualmente vem comentar alguma coisa. Então, assim, se elas já deram essa abertura para discussão, então ok, vamos, dá para começar uma discussão. É óbvio que não é a mesma coisa de você ir num fórum na internet, onde, sei lá, você tem 1.000 pessoas lá que não se conhecem, que são anônimos, aí vocês vão começar a discutir sobre política, obviamente entendi. É um ringue. Mas
eu queria fazer dois adendos aí, Assuda. O primeiro deles é que a gente tem que separar dois tipos de discussão. Isso eu acho que é para a vida em tudo. O primeiro modelo de discussão é o mais raro, que é as pessoas estão abertas para mudar de opinião. O outro modelo é justamente o oposto, é o que as pessoas só querem brigar e provar o seu ponto a qualquer custo. Normalmente na internet é esse o que a gente encontra. Então,
a gente vai destruir o argumento do outro.
Eu queria inclusive fazer... não entre os meus amigos, assim, porque assim, a minha tática ou minha, sei lá, minha tentativa de discussão não é de cara pegar exatamente o que a pessoa acredita e jogar na lama. Não é isso. Assim, vai tentar entender.
Claro.
Por que você tá compartilhando uma coisa dessa?
Essa é a primeira coisa.
Você realmente concorda com esse absurdo e tudo mais?
Essa é a primeira coisa. Quero até ilustrar, falar uma coisa muito polêmica aqui. As pessoas sabem que eu gosto um pouco da Apple, que eu tenho produtos da Apple. Mas, por exemplo, nessa semana eu peguei em mãos um laptop da HP com Windows 8 instalado, que vira a tela ao contrário e vira um tablet. O Touch é incrível e o laptop é incrível. Eu fiquei, tipo, apaixonado.
Boleto pra HP.
E aí eu fiquei pensando, caramba, eu teria esse laptop com Windows, sabe? E me chocou. Eu falei, uau, mudei de opinião, porque é realmente bom. Então é isso, é uma discussão que você está aberto a mudar de opinião. E o segundo ponto é, eu acho que o grande problema da internet, de discussões na internet, é que todo mundo, de forma mascarada, está armado com o google.com. Então, no Google, todo mundo é inteligente e genial. Quando você discute frente a frente, aí a coisa é diferente.
Tete
a
tete.
As discussões tendem a ter um fim. Em algum momento, alguém cede.
Eu concordo, mas assim, até pela dinâmica da internet, por exemplo, você está num bar. Então, você... Tipo, o modelo do bar você começou a falar, você se enrolou, peraí, eu tenho que lembrar, não, aí eu já complemento com alguma outra informação. Sim. A dinâmica da conversa flui para que você resolva aquilo no período enquanto você está no bar. Na internet, como você postou alguma coisa, eu vou lá na tua caixa de comentários e comento. Aí depois de meia hora você vai lá comentar outra coisa. É óbvio que vai levar mais tempo, é óbvio que isso vai se arrastar, mas, contudo, e é isso que eu falo, assim, A parte importante disso tudo é que eu também não quero ser o dono da verdade, sabe? Se alguém me perguntar friamente, assim, por exemplo, porque a gente já tá falando, o programa é sobre isso porque teve eleições,
exato.
Né? Se alguém me perguntar friamente, assim, tipo, Cara, mas você não concorda que teve corrupção tal no governo PT? Cara, fala, sim, eu concordo com tudo isso. Tipo, mas assim, não é exatamente por isso ou por conta disso que eu vou deixar de votar, porque eu tenho uma outra crença em relação à questão da votação. Quer aprender ao meu lado?
Tipo, claro. Sim, é, sim. E ainda tem essa dificuldade em discussões na internet, das pessoas entenderem uma certa nuance na vida. Porque, assim, é tudo muito radical. É. Você vai votar no Écio? Não. E logo você é petista.
Sim.
Logo você é comunista. Logo você fuma charuto antes de dormir. Então, é...
Chamado maconho socialista?
Maconho socialista.
Cara, então, eu preciso dar um abraço a esse Batista, cara. Porque, assim, novamente, é um cara que eu não concordo com as ideias. Nada. Zero. Mas... o cara é engraçado, pô. Não tem como não ser, cara.
Por exemplo,
cara.
Eu mesmo...
Tem vídeos sensacionais,
fugi,
cara.
Que fugi muito de política, de discussão, não vi debate, fugi a todo custo. Eu mesmo tomei pancada em conversas pessoais, mas ouvindo coisa do tipo, você votará no Écio? Não. Ah, então você é petista? Não, nunca votei no PT. Ah, então... Então você não... Não, peraí.
Então você é alienado. Não,
daí fala assim, então você é a favor da corrupção. Não, sou contra. Não, mas se você fosse contra, você votaria no Écio. Não, porque eu acho que ele também será corrupto.
80, né?
Então, eu não posso ter... Quer dizer, as nuances dito não existem. Ou é ou não é.
Cara, eu antes das eleições, eu tinha até falado, meu, eu vou sair do Facebook durante as eleições, porque eu quero evitar justamente ficar vendo um monte de coisa.
Isso é uma espécie de lobão, né? Prometeu que ia sair, vou ficar por aqui.
Eu fiz justamente o contrário. Eu cessei mais ainda.
Caiu a máscara.
E assim, e de repente eu me pegava em debates. Eu falei, meu...
Gente...
E eu acho que tem que identificar um pouco isso que o Saulo falou, de o seguinte... e que também o Yasuda disse, de identificar quando é um amigo seu que tá afim de conversar e trocar ideia, e eu passei por isso, e quando é alguém que só tá afim de zonear, e só tá replicando chorume do
Facebook. Eu vou dar um exemplo, porque acho que vocês não passaram, ou se passaram, vão relembrar com grande emoção dessa época. Comunidade no Orkut.
Sim.
Comunidade no Orkut tinha...
Grandes momentos.
Tínhamos várias e tal... E aí tinha uma que era, assim, fantástica, que era a comunidade da USP.
Uhum.
A comunidade da USP era composta, basicamente, por uma porrada de gente, tudo com, tipo, fake, discutindo as questões políticas da USP.
Uhum.
Então lá você tinha o estereótipo do cara da Poli mais de direita, o cara da Fefeleche mais de esquerda, mas eles meio que travestidos de fakes mesmo.
Sim.
Eram, sei lá, um cara era a estrelinha vermelha, outro cara era um fulano que, X, não mostrava o rosto. No meio desse fogaréu todo, apareciam umas pessoas tentando falar sério e os dois zoavam.
Sim.
Essas pessoas. Então você fala, ah, aqui não é uma discussão para ficar perdendo tempo.
Sim. Sim.
agora, quando é seu amigo, tipo, você vê um amigo seu que você quer bem, ou você nem quer tanto bem, mas... Ah, de alguma maneira,
quero mais admira. Que ele se foda.
Não, assim, mas de alguma maneira fala, pô, sei lá, acho que ele me ouviria, ou eu até ouviria o cara um dia. Tipo, por mais que o cara, você saiba que o cara tem uma opinião completamente contrária à sua.
Mas tem gente que não quer ouvir, Yasuda. Você fala
Cara,
não tá afim de debate.
As pessoas, em geral, não gostam de debate, não gostam de ser confrontadas. Isso é nosso, uhum. Isso é do ser humano,
sim.
Né? Tipo, as pessoas criam o seu sistema de...
É por isso que não existe o botão de dislike. O Facebook já...
Porque assim, as pessoas não gostam desse tipo de desaprovação.
É pra você dar like, parabéns, congratulations.
É isso, se não recebeu nada, ó, que pena. Isso. Então, basicamente é isso. Eu demorei um tempo a formular uma coisa que eu acredito. Pô, se vier você ainda... E é a questão do jeito, né?
Uhum.
Vai vir você, que é contrário, falando não é bem assim, não sei o que lá. Não, mas ele já tá tentando me...
Sim, tá.
E assim, a gente se arma mesmo, cara. A gente se arma. Como, assim, eu falo honestamente, como eu me armaria, por exemplo, se com toda a minha crença... Desculpa, com toda a minha descrença religiosa, um dia fosse a um culto evangélico. Eu também estaria armado pra aquele discurso não entrar na minha cabeça. E é isso, tipo, a gente se arma e se desarma o tempo todo. O que é importante é, obviamente, a questão do aprendizado, o ensinar a pescar lá na frente.
Eu não gostei mais da minha metáfora, eu tava pensando nela aqui durante o tempo, eu não gosto mais dela.
É o ponto
em que...
É o ponto em que as pessoas vão... vão poder identificar que mesmo na internet é possível ter discussões muito frutíferas.
Sim.
Inclusive, tipo, aprender coisas novas. Como, cara, eu tenho amigos que eu sigo, assim, que pensam. Por vezes a gente concorda, a maior parte das vezes a gente discorda, mas eu mantenho ali, sabe? Mantenho claro. Porque eu sei que ele vai vir, vai dar um. Primeiro, ele não vai ser mal educado, porque dei essa abertura, então Sim. O cara vai vir e falar: não, não concordo com você nisso. Beleza, vamos discutir aqui. Né? Às vezes a discussão continua até em. Sai lá do comentário, tá. Vai pôr uma mensagem, enfim.
Eu queria fazer um essa comentário parte importante. Isso daqui é o seguinte. Se a gente fizer uma analogia da nossa vida digital com a nossa vida real, do mundo físico, mundo de carne e osso, a gente encontra uma discrepância que é a seguinte. No mundo digital, você espera que a recíproca seja sempre verdadeira em todos os aspectos. Quer dizer, se eu sigo o Merigo, eu espero que o Merigo me siga. Se eu comento e dou like nas coisas do Merigo, eu espero que o Merigo faça o mesmo comigo. E a gente tem essa coisa de... Essa necessidade de esperar o retorno, né, em relação às pessoas. Só que no mundo físico isso é um pouco diferente, principalmente para que as relações possam funcionar e dar certo. O que eu quero dizer? O sujeito namora. Ou, por exemplo, ele vai morar com a namorada. E aí a namorada adora ele, ela acha ele incrível, por isso que ela decidiu ir morar com ele. Mas ele tem aquela mania de deixar a toalha molhada em cima da cama e ela odeia isso. Mas o que ela faz? Ela não fala nada. Ela simplesmente pega a toalha, releva e joga no cesto de roupa ou pendura a toalha. Ou a gente tem um amigo e esse amigo a gente sabe que quando ele bebe ele fica chato. Então quando a gente vai no bar e vê que ele começou a beber, a gente já ou vai embora ou se afasta ou já se prepara porque sabe que ele vai ficar chato.
O caso da toalha, eu conheço quem gritaria o quê?
Claro que tem. Mas o que eu quero dizer é que no final das contas a gente vai se adaptando para fazer com que as nossas relações possam funcionar. Você sabe, você passa a conhecer a pessoa e sabe os defeitos dela e ela sabe os seus. E aí a gente tem uma certa flexibilidade para abrir mão, né? Então, aqui eu vou relevar ali, aqui não dá para relevar porque agora me pegou pesado e tal. E na vida digital, eu acho que um follow é meio que isso. Às vezes você tem um amigo que no mundo real você gosta dele, mas no mundo digital ele é um puta chato. Dar um follow nele não significa ser menos amigo. Na verdade, você pode até estar sendo mais amigo.
Mas se ele
porque
descobrir,
você fala, eu não. Mas se ele descobrir, fudeu. Mas às vezes você fala, meu, eu gosto tanto desse cara, tanto, que eu vou dar um follow. Porque eu não quero deixar de gostar dele, sabe? Sim. Eu quero continuar me dando bem com ele, porque a gente se dá bem pessoalmente.
As pessoas que brigaram por causa de política nessas eleições vão fazer como agora? Que acabou, vai ficar tudo igual, os boletos vão continuar chegando pra todo mundo, pra rico, pra pobre.
Provavelmente, cara. Quer dizer, eu não sei também, porque, enfim, cada processo é um novo processo. Quer dizer, eu não sei exatamente se as pessoas vão ser as mesmas daqui 6 meses do que foram há um ano. Então,
Você brigou com algum amigo, Iasu?
Eu não tive brigas, assim, eu nessas eleições eu tive, fui acusado de muitas coisas também.
Sofreu ameaças.
E relevei uma série delas. Já tinha cá pra mim que internet e política, elas combinam. E eu falei isso até quando a gente fez o Braincast sobre as manifestações, que você não estava aqui.
Ah, sim. Eu sou esquerda caviar e estava...
Você estava em Cannes. E aí eu comentei naquela oportunidade que eu fui para a rua e em uma das manifestações eu me senti muito inútil na rua. Porque na rua eu era efetivamente alguém para falar, deu 120 mil pessoas
você
lá
era um
gritando.
Baderneiro.
Agora eu... recebendo notícias da rua e reverberando para os meus poucos followers, parecia um trabalho melhor, né? Parecia ser um trabalho maior do que propriamente estar na rua. Não desmerecendo estar na rua. Estar na rua era importante para o momento, mas
sim.
Discutir as coisas que estavam acontecendo, comentar com as pessoas que... Com muita gente que falava, é só um bando de baderneiro, falando, não é bem assim, sabe? Olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tá acontecendo tudo mais. Ajudou, na época, a construir, mesmo que fosse para as poucas pessoas que eu atingi, assim, poucas pessoas um pouco mais esclarecidas do que estava acontecendo por lá. E, da mesma maneira, as eleições. Eu sei que eu não vou convencer todo mundo que o processo político é importante, que você tem que acompanhar tudo, que você tem que saber o que faz o legislativo, que assim, as eleições de deputado e de senadores são tão importantes quanto a energia que se deu A de presidente a gente mal discutiu isso, mas se eu, assim, algumas poucas pessoas com quem eu conversei que pensavam de uma maneira diferente foram convencidas, já dão um alento. Então, claro. Assim, faz valer a pena. Sim. Então, não que eu acho que eu, assim, se eu ficar panfletando, convencendo, eu também não sou esse cara. Bom, vocês me seguem, né? Eu não sou um cara extremamente chato.
O Guga não.
Não. O Guga não segue. O Guga já não segue faz tempo.
Eu não queria falar nada.
Mas eu sei. Não, mas assim, eu não sou um cara. Eu não me considero, e já falaram isso pra mim, cara, relaxa. Você na escala vermelha tá meio. Tá um rosa desbotado.
A gente falou desses motivos de unfollow. É uma coisa que eu recebo muito, porque as pessoas me seguem por causa do B9 ou por causa do Braincast, e no meu perfil pessoal eu falo assim, falo do Corinthians, falo de política, basicamente.
Afinal, pessoal.
É, e eu recebo muitas acusações, assim, sabe? Como que você pode fazer isso? Porque achei que você era um cara sério e respeitável, e você... inclusive, até não só política, mas muito por causa de futebol, assim, quando eu faço piadinha e as pessoas falam, não, você não está sendo imparcial. Aqui é um perfil pessoal,
é,
sabe?
É, justo.
Assim, você vai me seguir se você
Mas até esse tipo de coisa me ajudou a tentar pensar em coisas melhores, assim. Ou até me policiar em certas coisas. Vou dar um exemplo claro que é futebol. Quantos corintianos já não fizeram a famosa piada do tipo São Paulo, time de viado, time das meninas, blá, blá. Eu mesmo já fiz essa piada. Sim. Só que, pô, não fazia sentido eu, durante o futebol, tá fazendo esse tipo de piada e, tipo, desligou a TV, eu... Sabe, apoiar seriamente a causa LGBT. Uhum. Então, assim, pô, sabe quando, tipo, puta, é mesmo, assim. Então, pô, obrigado, galera, que, tipo, ô, cara, sabe?
Isso também aconteceu comigo.
Então, isso já me ajudou a. Quando tem jogos do Corinthians e São Paulo, não, é um tipo de piada que eu não faço.
Sim. Cara, eu aprendi a duras penas uma gafe que eu cometi faz um tempo. É falando merda que a gente aprende. Que você precisa pensar antes de falar, às vezes você tá num momento nervoso e tudo mais, mas foi o seguinte, eu tava tomando um café, eu não sei se você lembra, você deve lembrar disso, eu tava tomando um café, e aí ao meu lado tinham dois americanos, né, tomando o café deles e estavam conversando, e eles estavam justamente falando sobre o fato de estar no Brasil. E aí um deles falou pro outro algo do tipo, me mandaram pra essa merda de país pra eu ter que, tipo... trabalhar aqui, construir alguma coisa, porque aqui só tem preguiçoso, falou alguma coisa nesse aspecto. E aí, eu fiquei puto quando eu vi isso, porque eu falei, pô, peraí, você tá no país dos outros, e aqui não é, tipo, ah, só tem preguiçoso, isso não é verdade. E aí eu fui e tuitei, eu falei algo do tipo, o babaca aqui, não foi isso que eu falei uma coisa, era... Eu falei algo do tipo assim, Ninguém pediu pra vocês virem pra São Paulo construir essa cidade. Essa cidade já é incrível sem vocês terem que vir pra cá. E postei.
E aí, eu acho que você ainda usou alguma coisa do tipo, essa galera do norte. E aí...
Não, não falei galera não? do norte. Não, jamais
mas,
faria isso.
Mas eu lembro da repercussão.
Tipo, puta, eu tenho um amigo a dar com pau em Pernambuco. Sim. Amo aquele lugar. Tipo, jamais faria isso. Inclusive detesto esse tipo de coisa. Mas foi um comentário desse tipo. Tipo, São Paulo. Né? São Paulo não.
Pernambuco é Nordeste.
Pernambuco é
Nordeste.
Não, Pernambuco é o coração do
Pernambuco mundo. Pernambuco é coisa linda, cara.
Cara, Pernambuco é o lugar mais incrível do planeta. Enfim.
Melhor macaxeira
do universo. Cara, e aí eu comecei a receber reply assim, mas cara, eu nunca recebi tanto reply na minha vida. Tipo, 400 em 30 segundos. Tipo, seu
até
preconceituoso
explicar, né?
E não sei o que e tal. Daí eu tuitei de novo, né? E aí teve um jornalista que caiu matando em mim, falando, olha que absurdo, é um publicitáriozinho de merda que falou isso, não sei o quê.
Ah, me lembro do caso.
Aí eu respondi, tuitei, respondi e falei assim, não, calma lá. Tipo, eram dois americanos aqui que falaram, e eu achei isso um absurdo. Aí o cara voltou, e ele, mais gente falando, então não é preconceito contra nordestino.
Xenofobia.
É xenofobia. E tipo, cara, eu sou filho de estrangeiro, sabe? O que seria absurdo eu brigar contra isso. Tipo, o país recebeu minha família. E aí, de repente, tomou uma proporção, e eu, assustado e desesperado, mandei um e-mail pro cara, o jornalista que tinha batido, falou, não, meu, eu exijo que você peça desculpas pra mim publicamente, porque você me acusou de uma coisa que eu não sou e tal, mas daí já virou uma merda gigante, e aí tudo que eu fiz foi, eu deletei os tweets e tuitei,
fui mal interpretado por minha culpa, não soube explicar o que tinha acontecido, entendo a ódio de vocês, peço desculpa, tenho uma boa semana e fiquei tipo uma semana sem twittar, a poeira baixou e depois disso eu... Porque eu entendi a lição, sabe?
Cara, isso é uma coisa que nunca, nunca acontece, né? Tipo, você, alguém fala, falei merda e desculpa aí. Eu vi uma pessoa, um amigo meu fazer isso hoje no Facebook, porque ele ontem, depois do resultado das eleições, ele saiu retweetando e falando um monte de coisa... Aí hoje de manhã ele falou, meu, eu apaguei tudo que eu tinha falado ontem, que eu tava de cabeça quente, foi mal, desculpa aí. E achei legal, sabe? Porque podia manter, se manter firme ali.
Eu acho que assim, um grande aprendizado que eu... Isso não tem nada a ver assim com um follow e block, claro, mas... Acho que é um puta aprendizado você, tipo, selecionar direito o que você vai postar e tudo mais, porque, sim, tem gente lá lendo.
Sim. O quê? Eu acho que é isso, Yasuda. E tem essa coisa de... Quer dizer, você precisa... Eu acho que, assim, são duas coisas. Primeiro isso que você tá falando, e depois o que o Merigo comentou sobre esse cara, que também é muito bonito quando a pessoa, ela se dá a liberdade, o direito e a condição de voltar atrás. Claro. Não, ó, falei merda. É. Desculpa.
Eu queria entrar nesse ponto de você... São duas coisas. O Yasuda falou uma coisa legal, que realmente eu percebi isso depois de muito tempo, da responsabilidade que você tem de falar alguma coisa. E não foi nem antes de Twitter, Facebook, com o próprio B9, assim, que quando eu comecei o B9 eu fazia sozinho. E era um negócio só meu, que eu publicava ali o que eu quisesse, minhas opiniões e tal. Conforme aquilo vai crescendo em audiência, você vê que as pessoas têm acesso e tudo, você começa a entender a responsabilidade que aquilo te traz, né? Por mais que você crie isso aqui pessoal e para me divertir, não é, deixa bem, de ser isso. Exato. E eu lembro muito bem de uma vez que eu escrevi um post sobre, era uma ação brasileira, de uma agência brasileira. E eu tinha achado uma merda, assim. Eu fiz um post super criticando e falando mal. E eu falei, meu...
Eram outros tempos, né?
E eu falei, meu... Cara, assim, segundos antes de apertar publicar, eu falei, pra que eu vou publicar isso, sabe? Tipo, puta tão professoral. Eu não... Quem que sou eu pra ficar querendo falar o que é certo, o que é errado aqui? Se eu não gostei de nada, se é uma merda completa, se eu não tenho nada a adicionar... Falei, não vou publicar, sabe? Não tem... E assim, isso eu percebi depois de um tempo mesmo, de falar, pô, tenho responsabilidade naquilo que eu vou publicar.
Claro.
E tem um outro lance que eu acho dessa discussão de dar um follow e block, que é o... Que também, a gente já falou isso num Braincast aqui, aquele... Eu não sei se você lembra, seu Lomelete, você vai se lembrar, do Rei do Camarote, que a gente trouxe o Manson. Que foi, aliás, o Braincast mais ouvido do ano passado.
O assunto tava também, né?
Quentíssimo. E que a gente entrou numa discussão que tem um nome disso, que são os filtros bolha, né? Que é você selecionar, você chega a um ponto de unfollow e de blocks nas redes sociais, que você só acaba recebendo, ouvindo e lendo aquilo que te agrada, né?
E você passa a não ter mais contato com a realidade.
O Yasuda fala um pouco disso aqui também, que é... Você acaba distorcendo a sua visão de mundo, né? Porque, você só vai escutar aquilo, só ler o que te interessa.
Imagina se você trabalhasse assim, tipo, sei lá, das 8 da manhã até às 6 e pouco, né? Saísse do teu trabalho direto pra sua casa, mulher e filhos, e essa fosse a sua vida praticamente a semana inteira.
Sim.
Então todo, vamos dizer assim, todo teu contato com o mundo externo, assim, não existe, porque hoje você tá trabalhando aqui sozinho, né? Uhum. Então o seu contato é a internet. Aí você tem esse filtro, né? Bolha.
Esse filtro bolha.
Então você acha que o que tá acontecendo na tua cidade, no teu estado, no teu país, então, é aquilo que você tá lendo ali. Ainda que você vá tentar ler um Estadão, uma Folha, e tudo mais. Não é de me... Não, assim, eu não fico impressionado quando o... Assim, esse é um resultado bem, bem claro dessa eleição. Quando o eleitor, né, chega, o eleitor aqui de São Paulo fala, mas como é possível esse resultado nacional se eu tô, o que eu tô vendo na internet, se o que eu tô vendo na rua...
A manipulação.
E o que eu tô lendo também nos jornais é outra coisa. Sim. Como isso é possível, cara? Só é possível se você se descolar dessa bolha.
Vale para os dois lados, né?
Vale. Não é perfeitamente. Só... Aliás, é uma coisa que eu comento seriamente também, assim. Da mesma maneira que tem lá a seleta lista de autores da direita que eu falo, porra, não compartilha esse tipo de coisa.
Isso.
Tipo,
isso.
Também eu tenho a minha da esquerda, tipo, que, pelo amor de Deus, cara. É, então, assim como tem os meninos maluquinhos da direita, tem a menina maluquinha da esquerda. Tem, e, cara, tem. Não dá pra compartilhar certos textos ali.
Sim, sim. É, tem que saber separar, né, uma coisa.
Claro, claro.
É, eu percebo. Eu tinha conversando isso com o Cris Dias outro dia, esse lance de. É, de dar essa impressão errada, né? Porque você se isola num mundo ali, é, com as pessoas falando um monte de coisas, e você sai por aí dizendo, mas o mundo inteiro está comentando sobre isso, né? Isso aqui é uma febre. E na verdade não, porque sua timeline não representa nada.
Aliás, a timeline é o United States of Moema, e você acha...
Aliás, acho que foi até o Cris, que o Cris não está aqui, então... Mas eu acho que
pode falar mal dele.
Não, eu acho que eu li alguma coisa assim, um link que ele postou, que foi alguma coisa do tipo, 2014 foi o primeiro ano em que nenhum disco atingiu o disco de platina.
Ah, é?
Não houve disco de platina no mundo, aquele, né, marco de vendas, assim.
Sim.
Porque é o primeiro ano desde que se começou a fazer isso. E eu acho que fala um pouco disso, né? De, ah, você não tá vendo que estourou e não sei o que lá. E, né, as pessoas estão vivendo nos seus,
sim, nos seus núcleos. Eu tenho muitas coisas que estão rolando aí que fazem sucesso que eu nunca ouvi falar.
Cara, desculpa, assim, eu não gosto do estilo... sertanejo universitário. Sei o quanto tá bombando, sei o quanto tá fazendo sucesso. Tipo, quando eu ligo a TV no futebol, ele toca antes do futebol.
Sim.
Não conheço as duplas, não sei quem são os artistas, não sei qual música é sucesso ou qual não é.
É por isso que você tá na mesa do Braincast.
Mas, não, mas assim, mas entendo o sucesso, enfim. Parabéns pros artistas que estão nessa, eu só não quero ficar ouvindo, né? Mas eu entendo, mas assim, ter as pessoas que conhecem esse tipo de coisa, ou que gostam desse tipo de coisa. Não, mas pelo menos ali na vista, me dá uma noção de mundo. De tipo, ok, sabe?
Ainda
tipo,
mais que trabalha com comunicação.
Você sabe, né? Sabe que quando começou a novela Avenida Brasil, que na época vocês até falaram, você tá assistindo novela, não sei o que lá. E eu falei, cara, olho na novela, ela tá sendo realmente um marco pra Globo e uma série de coisas. Uma das coisas que as pessoas não atentaram e reclamaram muito na época era da trilha sonora. Né? E a Globo teve um trabalho à época lá de botar uma trilha sonora mais carregar ao popular, assim.
Sim.
Então teve muito estilo musical que passava um pouco longe da Globo, ou só ia pra Globo quando ela carregava a mão em algum estereótipo, que a Avenida Brasil deu de monte, assim. Então falei, olha que curioso, assim, que assim, isso foi correndo por fora, tudo mais, de repente, pum, virou mainstream. Chegou outro caso que é até mais antigo que isso, é quando a gente fala lá de Calypso, que tipo, que era Calypso, que quando você vai, sei lá, pro Pará, tem 50 mil pessoas num show dos caras. Então,
você
assim,
não conhece de verdade.
Exato, que você tem que se dar essa... Tem que se permitir essa iluminação, por mais que você não goste. Eu não vou chegar em casa e ligar... o rádio no sertanejo universitário. Mas vou saber que tá grande, que tá bombando. E que tipo, os caras fazem show em alguns lugares aqui em São Paulo, dá 30 mil pessoas, assim, e você nem fica sabendo.
Sim.
Mas aí, a gente foge aí dos temas de... Que, assim, a gente tava falando muito de política, e nesse caso a gente acaba indo pra temas que não tem discurso de ódio. E aí a coisa fica muito mais fácil de conseguir lidar fora da sua bolha, né?
Sim.
Mas o grande problema é que, assim, nas questões polêmicas, de novo, voltando, discurso de ódio, será
polêmica
que às vezes...
Polêmica do unfollow, né?
Voltando à polêmica do unfollow. Até que ponto vocês acham que é saudável você realmente se blindar, você criar nas redes sociais uma bolha, falar assim, ó, eu vou conversar só com quem eu sei que não tem o discurso de ódio para falar disso, que não é preconceituoso na hora de falar daquilo, aquele que não é radical para falar dessas coisas. De repente você vê, você tá num mundinho minúsculo, de poucas pessoas, mas fala assim, eu vou tentar buscar o outro lado em outros lugares que não aqui.
Sim.
Porque assim, aqui eu acho que não dá certo. Vocês acham que é saudável
eu
isso?
Acho que não é saudável. Eu acho que você tem que procurar escolher pessoas que pensem diferente de você, mas que tragam opiniões...
Eu acho que não é. Eu acho que você não precisa.
Eu vou falar de um. Tem um cara, que eu não vou citar o nome dele, que ele é chatíssimo, ele critica tudo que eu concordo, ele acha uma merda. Só que assim, como ele sempre fala de um jeito, com argumentos e fontes, etc., e constrói pensamentos, eu não paro de seguir ele, porque eu, mesmo que me irrite, eu quero continuar lendo o que esse cara escreve. Então acho que é isso, é selecionar quem são essas pessoas para que essas pessoas entrem na sua timeline. É. Mas não ficar recebendo, sei lá, bobagem e choro.
Não, eu concordo. Com isso eu concordo. Assim, as pessoas têm que saber fazer um filtro do que, assim, dentro da opinião contrária, vai realmente enriquecer o... Não é qualquer um, né? Que,
é, o que eu falo assim, ó, você não vai ler com Rodrigo Constantino e Reinaldo Azevedo. Esse cara você bloqueia. E bloqueia de... O que eu acho que é legal no Facebook, você bloqueia direto na fonte esses caras.
Porque é, isso é ótimo.
Você não precisa bloquear o seu amigo. Você pode bloquear toda qualquer vez que publicação dele. Dali. Então, assim, dependendo do que... Se é um amigo que você gosta e você acha que ele fala coisas legais de vez em quando, não bloqueia o amigo, bloqueia só aquela fonte. Então, toda vez que ele compartilhar textos do Rodrigo Constantino, você não vai receber essa merda. Então,
pra um amigo que... Teve uma vez que eu tive um amigo que compartilhou um Constantino. Ele, né, botou o Constantino ali. E aí eu falei, pô, cara, então, não faz isso.
Não faz isso.
Aí ele, não, mas por quê? Então, você quer a, sei lá, short version, long version? Não, aí ele olhou assim, tipo, nah, cara, vamos discutir um dia isso. Então, um dia a gente se encontrou num bar, assim, e aí eu, cara, falei, cara, você não...
É, sem o Google,
não,
né?
Dá, cara. Tipo,
sem o Google.
Eu, sem o Google é importante. Sem o Google. E aí ele olhou pra minha cara e falou, tá, mas tem algum outro pensador, tipo...
Pensador?
Não, assim, tem algum outro cara que eu possa ter uma...
Claro, aí você falou Olavo de Carvalho.
Não, mas assim, algum cara, sei lá, liberal, tal, que eu possa ler, claro, eu falei, tem vários, tipo, mas este e um outro específico, não, é, assim, perto desses dois, cara, tipo, um outro, né, fica parecendo...
Sabe uma coisa que eu acho? É, essa galera, Lobão, Olavo de Carvalho, Roger...
Não pode falar muito mal do Olavo de Carvalho, cara. Os Olavetes vêm.
É, o próprio... Quem que a gente vai conversar? Rodrigo Constantino, Renato Azevedo. Esses caras, eles dependem disso pra ter audiência e ter interação com as pessoas. Porque se eles forem caras moderados... Eles nunca atingiriam isso que eles atingiram hoje, de ter essa horda de fãs atrás deles e de pessoas que compartilham textos inflamados e tudo mais.
Cara,
então eles dependem desse tipo de coisa.
Sim.
Inclusive, se a gente teve a resultado das eleições ontem, a Dilma tem mais 4 anos. Imagina se a Dilma não tivesse vencido as eleições. O que eles iam fazer nos próximos 4 anos? Eles iam falar o quê?
Eles
precisam que continue... sendo o PT que governe, para eles terem o que falar, entendeu?
Sei.
Eu acho que tem um pouco aí de... É,
não sei, sei não.
Cara, eu... O que eu... Acho que caminhando pro final da pauta, sim. Não? Caminhando pro final da pauta... Quer falar antes, eu falo depois?
Muito polêmico.
O que eu quero falar antes é o seguinte... A gente falou um pouco dos filtros bolha. Tem uma coisa, seu Lomelete, que... A questão do... Isso até dá uma pauta separada dos filtros bolha, porque ele envolve muito mais do que a opinião dos seus amigos nas redes sociais. A própria Netflix, um exemplo, pode ser outro, lá, Spotify, coisas que te recomendam, o Facebook que te recomenda o que ler. Isso também é um filtro bolha, porque quando você entra na Netflix, a sua página inicial vai ter lá um monte de blockbusters, porque ele vai construindo coisas baseadas no seu gosto, no que seus amigos estão assistindo, e você vai ficando sempre na mesma camada, né? Porque ela está te recomendando sempre coisas que são próximas. Sim. Você nunca se aprofunda, né? Você nunca vai assistir um filme obscuro que está lá escondido na Netflix, porque ninguém assiste, então ele nunca vai aparecer no... entre os top ou entre as recomendações. Então isso é uma maneira também que vai criando um mundinho seu próprio. Uma coisa que eu acho que... Eu até já falei isso num outro Braincast, que uma coisa que eu gosto de fazer, eu tenho feito cada vez menos, infelizmente, eu gostaria de fazer mais, a própria internet ela já faz isso, né? Porque você vai cada vez mais indo em direção ao que você gosta e descarta o resto.
Sim.
E quando você pega um jornal de papel ou uma revista, você está folheando ali, você é obrigado a passar por coisas... que você, na internet, pularia.
Sim.
Né? Ah, você pega um jornal, vai folhear ele do início ao fim. Você vai passar pela política, vai passar pelo esporte, vai passar pela cultura, vai passar por cidades. E você, de repente, chega numa notícia que você não leria de outra maneira.
Sem dúvida.
E você está conhecendo algo.
Sim,
na internet, eu vou fazer o quê? Direto para a página do Corinthians e acabou. Não quero saber de mais nada, entendeu? Então, fazer... Esse é um exercício que acho que... Que é legal, assim, sabe? Além de ficar acessando informação só na internet.
O Guga acabou de dar um follow.
Ele sempre faz isso.
Cara, eu acho que o que eu queria dizer... Aliás, uma conversa que eu tive hoje com o Merigo sobre isso de manhã. A gente tava falando.
Eu acho muito importante a gente sempre praticar o debate de ideias que são contrárias à nossa. Eu acho que isso é saudável. Acho que quando você se fecha muito num círculo que é composto de pessoas que só pensam igual você, na verdade você acaba criando cada vez mais uma visão distorcida da realidade, né? E você fica com uma dificuldade de perceber o que está realmente acontecendo. O que eu estava falando para o Merigo hoje, e eu falo agora publicamente no Braincast, é que enquanto seres humanos a gente tem uma tendência natural a tomar como referência de certo ou errado, ou padrões, enfim, da sociedade, a nossa própria vida. Ou seja, um exemplo disso é...
Bonito.
Eu, por exemplo, um exemplo fictício, mas digamos que eu vou à academia 3 vezes por semana e treino 1 hora por semana. O Higino vai todos os dias de segunda a segunda, ele vai de segunda a sexta e sábado e domingo ele vai no parque. E o Yasuda vai 1 vez por semana e treina 15 minutos. Na minha concepção de mundo que treino 3 vezes por semana, o Higino é exagerado, porque ele treina todo santo dia, e o Yasuda é um preguiçoso, porque só treina 15 minutos por semana. E aí eu tomo isso por verdade. O que eu acho ruim, nesse papo político, por exemplo, é que as pessoas tomam a realidade delas como realidade do país. Então, por exemplo, e assim, de novo, eu não sou nem petista, nem tucano. Na verdade, eu discordo dos dois partidos e dos dois candidatos. Discordava praticamente de cabo a rabo, assim, com raras salvas exceções, sabe? Mas eu ouvi, por exemplo, gente formada em medicina e tal me falando assim... eu também quero viver de Bolsa Família e tal. Mas esse cara tem uma dificuldade em perceber que a realidade dele, que estudou no Bandeirantes, que se formou tal, que trabalha no Einstein e tal, é completamente diferente do cara que mora no sertão, que não tem água e que, assim, que 100 reais por mês fazem a diferença pro cara. Então, assim,
até que para esse cara chegar a virar médico do Einstein, ele vai ter que ralar 100 vezes mais do que
então, o cara que mora em São Paulo e não tem água.
Eu acho que assim, o grande ponto aqui não é defender Dilma. Não, porque eu realmente não concordo. Nunca votei no PT na minha vida. O meu ponto aqui, na verdade, é só convidar um amigo ouvinte para que ele faça esse exercício de tentar se colocar no outro lado da situação e não olhar só pelo seu prisma. O que eu tinha falado pro Merigo é isso. É a gente conseguir ampliar o nosso espectro para perceber... Como isso tem uma amplitude muito maior, perceber que a gente não é parâmetro para essas coisas, que tipo, é muito mais complexo do que a gente pode imaginar,
claro.
E que a parte mais triste de todas, mais verdadeira, é que a política dificilmente vai atender 100% da população. O ideal é que ela atenda a maior parte possível e, de preferência, a parte que mais precisa dela, entende?
Que bonito,
verdade. Então,
um pensamento
eu acho que é.
Eu não vou dizer isso, não, cara. O Saulo vai ficar meio melindrado. Mas isso, sabe de que é esse discurso, Saulo?
Não.
Da esquerda.
Cara, mas eu discordo. Por exemplo, eu não quero entrar em embate político.
Eu tô brincando, Saulo, tô só brincando. Eu fiz uma piada.
Não entendo. Mas assim,
Saulo, não levanta, Saulo. Abaixa essa cadeira.
Não, mas eu acho que, é como eu sempre digo, tem coisas que eu olho pra direita ou pra esquerda e coisas que eu falo, isso aqui eu acho que é uma boa ideia, isso aqui eu acho que é uma péssima ideia.
Você tá em cima do muro.
Mas eu não consigo olhar um partido e me armar nesse formato que o Facebook tava cheio de pessoas armadas.
Sim,
e falar
com toda a convicção.
Esse é o salvador. Assim,
não.
Muita convicção.
Aliás, é uma coisa importante, assim, eu achei que, apesar dos... Acho que a reta final, obviamente, os ânimos ficaram acirrados. Mas até a gente chegar nesse ponto, eu não via, mesmo em quem... Tipo, em quem vota Dilma, em quem vota Aécio, esse sentimento do salvador, sabe? Então isso já é um...
Já é uma coisa mais... Eu vi gente reclamando, isso se fala de política. Mas... Isso tem que ser falado mais ao longo dos anos.
Cara,
porque assim,
o tempo
quando
todo,
é carnaval,
se possível,
só fala de carnaval. Quando é Copa, só fala de futebol, não fala de política. Ninguém quer discutir política. Quando você discute política, você reclama?
Ou só discute política quando o negócio tá muito na crista da onda
e
tal.
O tempo inteiro, Antes da gente partir para o Qual é a Boa, eu queria pedir a opinião final do Gustavo daqui no Mapa.
Que falou.
Eu dei um follow em vocês no meio do episódio. Cara, eu acho que o unfollow tá aí para isso.
Você é a favor do unfollow e fim?
Eu sou a favor do unfollow e fim, cara. Você tem que ler as coisas quando você quer. Agora eu quero ler a opinião de alguém, de um economista. E você fala, procura. Você não precisa ficar recebendo isso na sua timeline. Porque assim, cara, faz todo sentido o que você falou, mas no fim você não recebe isso, cara. O que você recebe mesmo é alguém compartilhando uma piada muito ruim, ou compartilhando, xingando o cara do outro time.
Sim, isso é, na maioria, 99% na maior parte é das isso, vezes cara. É, mas nessa época de... Por, isso é uma das questões, porque essas, a foto de gatinho, do seu almoço, da festa de aniversário...
Ah, não,
a
foto de gatinho é maneiro.
Isso
é
não gera isso nada. Não falo, não. Ninguém se inflama ou discute por causa disso. Mas quando entram em temas que são engajados, né, sei lá, política, aí ferrou. Mas você não acha que se você... Você usa a internet de uma forma, então, para ver só o que você gosta, enfim, não tem... Não quero saber opiniões.
Não, eu acho até que ele pesquisa coisas que ele queira entender mais, ou até que não concorde. Também é importante ver essa troca de mensagens, cara, das pessoas.
De vez em
só
quando...
Só para saber que...
No meu Facebook do browser, ele já não aparece mais timeline nenhuma. Eu tenho aquele aplicativo que bloqueia a timeline, ele só serve para eu me comunicar com os meus amigos, que são vocês.
Sim.
E eventualmente outros amigos. Não, é sério, esse grupo,
a gente,
cara,
quer exclusividade.
Ele é acabou. O PIB do Brasil tá nesse problema por causa desse grupo, cara. A gente não trabalha mais. Mas de vez em quando eu pego o telefone, no celular não tem esse bloqueio ainda, né? E aí eu fico lá. E aí você, tipo, inadvertidamente fica lá lendo aquilo, você faz isso por inércia.
É verdade.
Você nem percebe o que você tá fazendo.
É verdade.
E aí, assim.
Eu também uso esse plugin no desktop por causa disso. Porque é isso que você falou, você. Às vezes você clicou ali numa é automático. Você clicou no Facebook e você fica, né?
Eu gosto da ideia das redes sociais para saber o que está acontecendo na vida dos meus amigos, da minha família, o que eles estão fazendo, para ver alguma foto legal, para ver se eles foram um show bacana. Tudo isso é legal. Mas só que isso já não é mais assim. Isso é o tempo da internet moleque.
Sim.
Da internet roots. Agora é só compartilhamento, e geralmente compartilhamento de coisa ruim, assim. Então eu não tô mais sabendo. Então eu não tô mais sabendo o que meu tio está fazendo no sábado dele.
Entendi.
Eu tô sabendo uma coisa que. Uma piada muito ruim de tiozão que ele compartilhou.
Sim.
Aí, tio, foi mal, cara.
Timeline pra você, pra foto de gatinho.
Ele continua meu amigo lá, quando eu preciso, eu mando mensagem pra ele e tal, mas eu não fico vendo esse tipo de papo.
Muito bem.
Rede social precisa amadurecer ainda um pouquinho pra gente conseguir. Todo mundo, né?
É.
Pra gente conseguir ser tão feliz nela quanto a gente é discutindo no bar.
É, olha, exato.
Com esse pensamento pra...
Falta álcool pra na rede social, é isso.
Com esse pensamento... É
falta álcool na rede social. Vamos pra acabar?
É isso.
Quem vai começar? Luiz Gino, você vai começar.
Eu?
Isso.
Tá bom, então eu começo. Meu qual é a boa? São dois. O primeiro, em uma cidade moderna que vivemos como São Paulo, que dá passos largos e importantes nesse momento a um processo de...
Bonito.
Não é?
Urbanização moderna.
Isso, urbanização moderna. A gente tá vendo São Paulo tá pipocando com ciclovias por aí. Eu tenho uma bicicleta velha já há algum tempo na minha casa e tentei usá-la para me deslocar até o trabalho. Uhum. O que acontece? Eu moro na Vila Mariana, na época eu trabalhava no Sumaré. Para chegar até lá, você pode botar aí no Google Maps, caso não seja de São Paulo, tem muita subida, é muito complicado. Então durou 3 semanas, eu chegava no trabalho suado, cansado, não rolou. Aí o que aconteceu? E a minha bicicleta, ela é uma bicicleta meio esportiva, assim, que não traduzia a minha identidade. O que aconteceu? Alguns amigos de amigos...
Tá fazendo um comercial.
É, pois é. Bonito. Alguns amigos de amigos, eles estão trabalhando num projeto chamado Vela. É um modelo de bicicleta, que é uma bicicleta com um motor auxiliar elétrico. Não é nada revolucionário, existe já, mas estão fazendo de uma maneira muito legal. Me interessei muito pelo projeto. A bicicleta é realmente incrível. Testei por ladeiras, peguei ciclovia e senti que com uma dessas eu consigo... de fato, abraçar essa nova opção de mobilidade na cidade. Fiquei encantado pela bicicleta Vela. E ela, além de tudo, ela tem o visual que traduz...
A identidade,
hipster que eu tenho. Eu consigo ouvir jovem. Portugal The Man enquanto eu pedalo e a minha Sharp tá voando, entendeu? Isso
Você
é muito bom.
Não tá no Kickstarter?
Então, ela tá no Catarse. Ela conseguiu atingir a meta, que se eu não me engano era de 30 mil, 35 mil reais... para que o projeto fosse para frente, vários níveis de patrocínio, né, de investimento, de suporte. Ela já conseguiu atingir a meta, mas se eu não me engano, até o final dessa semana, ela ainda está num modelo de apoio e desconto no preço da bicicleta, que vai sair lá para março e vai ter preços parcelados, até tal, não é bicicleta barata, né, por todos esses aparatos que ela envolve, mas eu fiquei muito interessado, parece ser uma solução mais do que interessante, eu tô apaixonado pela bicicleta, porque ela é linda. Vela Bikes, você encontra no Facebook aí pra ver mais coisas sobre ela. Ela é bem legal.
É, eu vi o vídeo quando você postou no nosso grupo lá. Tem que falar, cara, se... Olha, o pessoal da Vela, se aguentar um Yasuda, tô dentro, cara.
Boa.
Tô dentro, cara. É importante dizer que o pessoal que fala, ah, então compra uma moto. A bicicleta elétrica, ela não é igual uma moto, tá? Que tem acelerador, ou tipo uma bobilete, que tem acelerador e tal. Sim. A bicicleta elétrica, na verdade, ela tem um motor auxiliar que vai, vai impulsionar suas pedaladas. Então você continua pedalando, mas ela vai suavizar a questão da... Quando você tiver numa ladeira, então ela vai dar uma forcinha a mais pra você subir ela mais facilmente.
Não é incrível, mas você pedala, tem que continuar pedalando. Parece que você tá no plano, né?
É
uma coisa muito legal. E meu outro qual é a boa é um qual é a boa para um amigo. José Trajano, vocês devem conhecer. José Trajano, jornalista esportivo, conhecido por ser polêmico, carrancudo, mal-humorado. José Trajano, há algum tempo, escreveu um livro chamado Procurando Mônica. A história é a seguinte, José Trajano conheceu uma garota chamada Mônica em Rio das Flores durante sua adolescência. Se apaixonou por ela e viveu durante todo o período de vida dele, até agora, momentos de encontros e desencontros, que são histórias muito divertidas. E, apoiado aí por alguns amigos, ele tomou coragem, foi atrás da tal Mônica quando descobriu que ela ainda tá viva, que tava solteira e que tava aí, né, na pista, e ele também na pista, foi atrás da tal Mônica para tentar recuperar essa história de amor. E nessa expectativa de reencontrá-la, eles marcaram encontros e tal, mas foi uma coisa demorada, foi um processo bem comendo pelas beiradas, meio migalhado. Ele resolveu escrever um livro para contar todas essas histórias. Então, assim, é uma faceta, se você conhece o Zé Trajano, é uma faceta completamente diferente do que você está acostumado. Ele não fica xingando as pessoas na TV, ele não fica tomando decisões polêmicas, ele não grita. Fala, porra, que merda é essa? Manda ou não manda nessa porra? Não fala nada disso. Ele escreve de um jeito delicioso, ele é um cara sensível pra caramba, com referências incríveis, musicais e de literatura, e ele coloca tudo isso de uma forma sublime no livro. O livro é muito gostoso, um livro fininho, você consegue ler num final de semana, e se você não conhece o Zé Trajano, vale. Conheço. Também, porque é muito divertido.
Pô, Gino, traz um dia o Trajano aqui, cara.
Ah, Trajano, é só chamar, viu, cara? Ele vem.
É mesmo? Pô, Trajano, tá convidado, cara.
Ele é muito bom. Procurando Mônica, eu não lembro agora a editora, mas de José Trajano.
Boa.
Muito bom.
Salomonete, aproveita a sua volta.
Cara,
e muitas brilha. Boas, né? Brilha. Muitas boas, cara.
Eu tinha três quais são as boas, os três já aconteceram nesse programa na minha ausência. Um deles eu acho que não, mas enfim, eu vou citá-los ainda assim. O primeiro é que eu assisti o Gone Girl lá, que você tinha falado.
Garota exemplar.
E cara, é um bom filme, eu recomendo. Algumas coisas me incomodaram, mas de qualquer forma eu concordo com você. É um filme pra se falar no qual é a boa. Então, parabéns. Outro qual é a boa, que foi citado pelo Guga, e eu tenho que repetir, foi o meu último qual é a boa, é... Saia de férias. Saia de férias.
Qual é a boa? Vida?
A boa é a vida. A boa é se curtir, cara. Saulo, digo
é se cara.
Eu sempre digo campeão, isso, Saulo.
O campeão voltou, cara.
Isso,
Saulo, se curtir é uma dica, cara.
Mas é verdade.
Vale pra todo mundo.
Voltou. Saia de férias. Você precisa disso mais do que você imagina. E o Guga tinha razão, Guga. Parabéns.
Eu falei.
Você tinha razão. Como sempre, o Guga tinha razão. Ah, o meu terceiro qual é a boa, o Adriano Brandão falou aqui também. Cara, vocês me botaram no paredão de fuzilamento. Acabaram com meus quais são as boas.
Cara, você ficou 30 dias fora e todos já foram
estados. Tava de férias.
Tava de férias.
Trabalhar, cara.
Fala da Itália, cara.
O meu terceiro qual é a boa é... Comece a frequentar o ZESP. Sala São Paulo aqui. Se você é de São Paulo, se você não é de São Paulo, sei lá, frequenta qualquer coisa. Veio guia, sei lá. É verdade, não sei. Aí, mas se você é de São Paulo, comece a frequentar o ZESP. O ZESP tem...
Frequenta o ZMG.
Cara, é muito legal. Esse final de semana eu fui lá, assisti um violista lá chamado Yuri
sei lá...
Gagarin.
Yuri Gagarin. Yuri Gorbachev e o cara com uma orquestra de câmara de com, tinham 17 músicos, cara, excelente, assim, sabe? Então, eles têm programas que são muito legais, com preço bom, é muito legal você ter uma... E assim, eu supostamente, eu gosto do oposto disso, né? Eu sou do jazz, ou como você gosta, do jazz.
Eu!
Eu gosto da podridão, principalmente, assim... Só que, cara, a música erudita é incrível e frequentar aquele lugar é muito legal.
É uma
assim,
baita experiência.
É uma baita experiência e não é caro. Então, esse é o meu
quarto. É emocionante, terceiro. Né? Você sente a música de verdade ali. Só que assim, isso que você falou, até o Adriano falou, tem várias coisas que são do dia a dia e tal, é fácil de ir, mas essas coisas mais famosinhas, assim, digamos, meu, esgota ingresso, acho que em questão de minutos. É. Assim,
e ó, rende algumas fotos no Instagram incríveis,
né? É verdade.
Então, você que tá precisando ali, você quer aquela curtida bonita, vai lá, hein?
E o meu último qual é a boa, que pode não parecer um qual é a boa, mas acredite, é um qual é a boa, é venha fazer o meu curso. Eu tô me dedicando a esse curso muito, tô botando muita força em construir, vai, acabar ele. Caramba. E eu realmente tô colocando o selo Cris Dias de qualidade, que você vai gostar muito desse curso. Se você tem interesse em estudar estética ou design, workshop9.com.br, tá chegando a data, tá em cima.
Muito bem. É, Gustavo D'Aquino.
Então, tá cada vez mais difícil, né, fazer qual é a boa.
É, inclusive porque um dos seus últimos
cancelaram
qual é a boa,
todos os seus qual é a boa, né?
Que foi aquela série Manhattan.
Foi cancelado. Eu falei que não era... Tá cada vez mais difícil qual é a boa, porque a gente não basta a gente assistir coisas novas e ver coisas novas e trazer pra falar aqui. Elas têm que ser boas.
Sim,
e
que é difícil.
E às vezes não é fácil. Bom,
o mundo é médio.
É, uma coisa que eu não gosto são musicais. Eu não gosto de musicais, em geral. Uhum. Mas tem esse musical que eu assisti há bastante tempo, casualmente, e eu gostei bastante. Ele é um musical da Broadway, mas eu vi ele em filme, eu vi a versão filme dele. Não vi o musical na Broadway ainda. É, que chama Hedwig. Hedwig and the Angry Inch. Vocês já ouviram falar?
Eu queria ter essa dinâmica do inglês do Google, sim, cara. Sim, sim. Porque cheguei em Nova York. Hello, and I'm in Brazilian, that's my passport. Parece, já viu o Caetano falando? My name is Caetano Veloso, I'm from Bahia, and...
Mas o Guga é viajado, né? Um cara internacional.
Mas peraí, calma. Falando desse negócio em inglês, eu queria muito, muito, encarecidamente perguntar pra você como seria o Silvio Santos chegando na imigração nos Estados Unidos.
Em inglês?
Em inglês.
Caramba,
ai, get out of there, get out of there. Move from the line. Aí, get out of the line. I need to pass. Hey, passaport. Oi, who wants money?
That's my daughter. Come here. Eu não sei fazer.
E a sua, agora, né? I'm gonna call
foi
Ellen.
Vencido.
Eu fui, não. Você isso, foi... aqui, isso aqui é uma caixa de talentos. Inglês.
I'm gonna call Ellen. What a beauty, Ellen, oi!
Cara, acabou o Braincast oficialmente, não tem mais Braincast. Agora.
The kite from the grandfather doesn't go up anymore. Chega.
E aí, Guga?
Então, Hedwig and the Angry Inch é a história de uma transexual. Ela tem uma banda de rock e ela faz uma turnê só por lugares merda, assim, pelos Estados Unidos. E tem uma história... Assim, é muito difícil de eu falar sem dar spoilers, porque ela não é contada na ordem cronológica. E então é muito difícil de você saber o que está no começo do filme, eu posso falar agora, Mas, basicamente, ela tem uma história de vida muito específica e ela tenta se encontrar... encontrar a sua completude como ser humano.
Que lindo, cara.
Bonito.
Que lindo
isso. Posso
só procurar no Google?
Eu acho que eu posso te falar um pouco mais. Assim, ela na verdade, ela era um menino de Berlim Oriental e ela se faz uma cirurgia, se transforma em mulher, se casa com um soldado americano para se mudar para os Estados Unidos.
Desculpa te cortar, eu pensei que você ia falar. Mas ela faz uma cirurgia, ela vira Berlim Ocidental... Desculpa.
Não a cidade quinta faz série, uma cirurgia.
Eu saí da quinta série, mas a quinta série não sai de mim.
Enfim, E as músicas do filme são incríveis. É um musical de rock. As músicas são rock, são baseadas em clássicos do rock. Uhum. E elas são muito bem feitas. E eu fui até pesquisar um pouco sobre a história. E a história é composta por um cara chamado John Cameron Mitchell. Inclusive, eu acredito, eu li que o Cameron e o Mitchell, Merigo, do Modern Family, que você é tão fã,
sim,
são uma homenagem a esse cara, John Cameron Mitchell.
É. Pô, demais.
É, e a história foi escrita por ele, e ele testou todo o musical nos clubes, nos clubes de rock, não no teatro, pra ele ver como as músicas funcionavam, etc. Enfim, eu já tinha visto esse filme há bastante tempo atrás, 2002, 2003, por aí, quando ele tinha sido lançado. E eu vi de novo agora. E vendo de novo agora, eu consegui entender muitos aspectos da jornada dessa personagem em busca do seu próprio... do âmago do seu ser.
Que bonito.
Pois é. E eu entendi muitas coisas. Foi muito legal ter visto pela segunda vez. Eu acabei vendo... Eu achei que eu tinha entendido o filme da primeira vez. E vendo agora pela segunda vez, eu percebi que não. Mas agora eu entendi. E é muito bom o filme. Vale a pena ver. Vale a pena ver algumas vezes. Vale a pena pesquisar sobre ele. E, se possível, quando for possível, vale a pena, acredito, ir assistir a peça no teatro.
Legal.
Boa.
Meu colega boa, esse fim de semana eu tive a oportunidade de estar no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, coisa muito bacana. O Rio é demais. Confesso que eu nunca tinha ficado lá por mais de um dia. Sempre estou no Rio de passagem.
Foi a trabalho e fez turismo.
É, aproveitei. Assim, eu tinha uma palestra para dar lá no Channel, eu cheguei a comentar até num colega boa. Foi, aliás, muito bacana, muito bem recebido ali pelo pessoal, obrigado, né, todo mundo lá. Mas aproveitei para passear mesmo, falei, não conheço a cidade, sabe, descobri
agora,
um pouquinho do Rio.
Agora, enquanto você fala, o Lucas bota uma cena do novela do Manuel Carlos.
Isso, não, mas eu não cheguei, eu não fui pro Leblon, cara, infelizmente, eu cheguei pro Leblon, mas enfim. Você
tem até saído no Ego, né?
Exato, e a surda, passeia.
O podcast é visto no Leblon.
Visto no Leblon, faz compras no Leblon, é isso aí. Não, eu tava, eu passei um pouco por lá, mas na verdade eu trouxe a escola boa porque fica aí uma dica para esse período pós-eleições, aí esses ânimos mais acirrados. Uma coisa muito bacana que eu vi lá no Rio e que deveria ser regra, né? Acho que todos aqui concordamos, é que as pessoas lá, elas manifestavam sua intenção de voto. Então, eu vi muita gente com adesivo Dilma e adesivo Aécio andando na rua. A votação até no Rio foi bem pau a pau, meio a meio, né? E outra coisa muito legal é que, assim, grupos de amigos, por exemplo, tinham aecistas e dilmistas, né? Tinha gente que ia votar na Dilma e gente que ia votar no Aécio. Casais, o cara com adesivo do Aécio, a menina com adesivo da Dilma, e numa boa, sabe? Esse é o lance, gente. É esse o espírito que deveria prevalecer. Ninguém vai acabar com o Brasil, ninguém vai, né, vai transformar isso aqui em uma maravilha perfeita em apenas 4 anos. Cada um tem uma proposta e é só sobre isso que foi o último domingo. E espero que vocês, né, acatem aí esse belo exemplo dos cariocas.
E como o Guga já nos ensinou no Braincast, Guga, quem manda no Brasil é o...
É o Legislativo.
Então, isso aí. Não se matem.
Mudou, não se matem. Pô, e assim, já até bem falado... No Legislativo, o Aécio vai estar lá, ou seja, os dois estarão lá em Brasília, cobrem os dois, sabe, igualmente, e vamos ver.
O Aécio vai estar lá não fazendo nada, como ele fez nos últimos anos.
Aí é um comentário seu.
Lucas, sobe o som do IA do Bão.
Minha outra colega boa também, super rápida, vai acontecer em novembro. Eu vou estar lá na USP, que o Saulo disse que é meu segundo lar. Vai ter um evento...
E a Suda entra com tapete vermelho.
Posso falar assim... De todos os lugares que eu já fui palestrar, o mais legal, eu acho, foi Cunha Suda na USP. Foi muito divertido, cara.
Foi legal, um clima legal, gostoso e tal. Então, legal. A gente vai meio que repetir a dose, não vai ser com o Saulo dessa vez. Eu fui convidado
para...
Eu adoraria que você tivesse, mas é que eu fui convidado para uma mesa. Se me permitissem compor a mesa, eu queria levar vocês todos.
Muito bem.
Mas,
olha só, é isso aí. Tá,
mas
vendo?
Eu fui chamado.
Dá um follow.
Esse é o meu candidato.
Não, mas eu fui chamado para uma mesa, vou estar lá com dois professores da ECA, né? No dia 11 de novembro. Se não me engano, o horário é à tarde, tá? enfim. Uhum. Mais informações tem no site da ECA Júnior, que é ecajr.com.br. Tem ingressos à venda para o pessoal da USP e também para o pessoal que não é da USP. É, o papo vai ter um pouquinho a ver com política, mas a gente vai comentar muito mais a questão campanhas e mídias sociais do que propriamente nossas ideologias.
Legal.
Então vai ser um papo bacana, dia 11 de novembro.
Muito bem. Carlos Merigo.
Eu.
Cara, eu só queria dizer uma coisa, porque já faz alguns programas atrás, mas eu estava de férias, então eu não pude comentar que, Lucas, parabéns. Coisa mais engraçada foi a Gil falando, você foi?
É.
Cara, foi muito brilhante, cara. Eu rolava de rir com aquilo. Parabéns.
E aí ele bota o descasado. É,
não, foi brilhante, cara. Junto. Foi brilhante.
É, o meu Coisa Boa é uma série que eu assisti poucos episódios até agora, são 10, e que promete entrar na minha lista aí de melhores do ano, que é The Nick, passa no Cinemax nos Estados Unidos, não aqui no Brasil, e isso é uma surpresa até porque era uma série que poderia estar na HBO, mas o diretor de todos os episódios é o Steven Soderbergh, e ele...
É o cara que comenta no Jornal da Globo.
Exatamente.
É ele mesmo.
Exatamente. É uma série que
ele é uma série que roubo na economia.
A economia vai mal.
É isso, ele dirigiu. Não, a gente falou, o Soderbergh, lembra que a gente falou do Behind the Candelabra?
Sim, sim.
É ele que é o diretor. É, entre outras coisas. E essa série...
Acabou com a dica, não consigo acertar.
Você imagina ele dirigindo.
O tempo inteiro. Veja ele sentado na cadeira de diretor, com as pernas cruzadas, uma boina, assim.
E braço, atrás braço, tem touchscreen. O touchscreen dele, ele vai lá... E aí o gráfico...
Ó... Meu Coisa Boa, essa série The Nick, é estrelada, dirigida por quem falei, estrelada pelo Clive Owen. Ela se passa em 1900, então ela mostra a evolução da medicina, o começo da medicina moderna. E ela se passa num hospital que se chama, fictício, que se chama The Knickerbocker, em Nova York. E o Clive Owen é um cirurgião, e ele... É uma série bem gráfica e violenta, assim, uhum. Porque ela mostra as cenas das cirurgias e tal, e como eles vão definindo...
O futuro da medicina, as técnicas e tal.
As técnicas, os equipamentos. Cara, é uma coisa... Se você vê as cenas de cirurgia, sim, de operação, meu, é uma coisa muito brutal e medieval.
Eu assim. Baixei na locadora o primeiro.
O primeiro, vale isso. Muito a pena. O primeiro é muito bom. E ele, além de mostrar isso... A série dá uma arranhada, por enquanto, eu não sei até onde ela vai no final, mas em alguns temas mais polêmicos, de discussão de religião, de política, tudo que a gente adora falar aqui, até de racismo, porque um dos cirurgiões que tá começando no hospital é negro.
Que absurdo.
Então ele passa ali por todo... Mostra as cenas das pessoas não querem ser tratadas por ele, apesar de ser um cara super estudado, estudou na Europa e tal, tem novas ideias, novas técnicas, ninguém meio quer ouvir o cara... Clive Owen tá muito bom, assim, na série. Ele faz um papel meio de House.
O que é
um House bem mais hardcore.
Porque... O que é curioso, né? Porque é um ator que, durante muito tempo, pelo menos os últimos anos, fez muita coisa medíocre. Ele fez um filme interessante, não sei se você chegou a assistir, sobre uma menina que é... Ele tem uma filha, é casado, tem uma filha, eu não me lembro o nome do filme, mas a filha dele, ela é assediada por um pedófilo e o cara acaba consumindo o fato com a filha dele. É um filme...
Consumindo fato.
Isso, é um filme bem pesado, inclusive, tá. É um filme muito bom com ele. Eu não lembro o nome, mas o Google e o Lucas lembram. Agora, ele fez...
Eu vi esse filme na Temaqueria, juro pra você.
É mesmo?
Cara, mas espera aí.
É um filme pesado. Lembrei, chama... Trust. É
ele fez, cara, ele fez...
o filme que foi dirigido pelo David Schwimmer, que a gente falou na semana passada.
Agora...
Ele fez um dos maiores filmes da história, o Shoot Them All, cara.
Mas ele veio numa sequência ruim, e agora nessa série ele tem uma boa oportunidade. Boa oportunidade.
De... tá muito bem. Assim, o começo da série você lembra do House, porque ele é um cara que é um médico drogado, meio mal-humorado.
Manco.
Não é manco, mas...
Droga.
Se droga. Só que assim, é um House bem mais hardcore e com temas bem mais polêmicos, de mostrar toda a política por trás da administração do hospital, de como os caras pagam para receber mais doentes, uhum, e tudo mais. E tem essa parte bacana de ver realmente a evolução da medicina moderna. E promete, já acabou a primeira temporada, acabou de acabar faz uma ou duas semanas. E já está renovada para a segunda temporada, mais 10 episódios.
Que legal. Numa outra dimensão, essa série... que é dirigida pelo Soderbergh, ela é estrelada pelo William Vack. Ele faz um agente duplo.
Cristiano e Pelágio.
O par romântico é uma MILF.
Com a atriz coadjuvante e a Zelda merda, né?
Isso é boa, então. Beijo gordo, é isso?
Adeus.
Tchau, moçada.
E ó, jovem.
É, eu quero que você dê um conselho pra juventude.
Um jovem?
É, antes de terminar.
Só um conselho?
Isso.
Juventude, se tem salada no nome, então é saudável.